Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Hoje eu converso com o Thiago Passos. Para quem não sabe, o Thiago foi o responsável por trazer o Kettlebell e, mais importante, como utilizar o Kettlebell no Brasil. Ele foi o primeiro a começar a dar curso, a começar a implementar essa ferramenta no dia a dia de pessoas que estavam buscando algo novo para praticar uma atividade física. A conversa começa com um breve background dele. Vocês sabem que eu gosto de trazer um pouco da história da pessoa. Eu acho que a gente tem muito a aprender com isso sempre. Depois, a gente passa pro Kettlebell propriamente dito. Falamos bastante sobre seus benefícios, tanto para treinadores quanto para praticantes, para pessoas que querem simplesmente melhorar a sua qualidade de vida. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua saúde ou na sua performance, você sabe que a Hopper é a sua melhor escolha. Estamos tendo promoções constantemente e, usando o cupom AXEL10, vocês garantem um desconto a mais. Sem mais delongas, bora para o episódio. Thiago Passos, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. É um prazer te ter aqui comigo hoje.
Valeu, Axel. Prazer é meu estar aqui, cara, acompanhando você faz tempo e animado por esse papo aí. Falaremos de muitas coisas. Espero que possamos ir em várias direções.
Ah, não, sem dúvidas. Só para vocês que estão ouvindo terem uma introdução, né? Eu e o Thiago já estamos trocando ideia aqui, tem uns 20 minutos já. Eu conheci o Thiago através do REC e do Pedro, quem é das antigas daqui do podcast lembra, do Elite Connection. Ambos estudaram esporte na USP, né? Você era da turma do Thiago, Thiago?
Cara,
a minha turma
é 95, então eu era ou da turma do Thiago, porque o Thiago, eu acho que ele fez educação física. E eu fiz esporte.
Uhum.
Então a gente tava, as nossas classes batiam de frente. Então a galera da educação física, a galera do esporte, meio que não se misturava, mas a gente é da mesma geração. Daí a gente foi ficar amigo depois de passar pelos primeiros anos tumultuosos da faculdade.
É, eu tava procurando o Kettlebell no ano passado, né, durante a pandemia e tal, durante a quarentena, aconteceu. Na verdade, uma curiosidade aqui, né? Até para quem tá ouvindo. A gente geralmente procura alguma coisa que a gente é bom, né? E uma coisa que eu sempre ganhava o odd, ou ia bem lá no boxe, né? Não nível de atleta, competição, tá, gente? Boxe, tá? Competição interninha, nossa, brincadeira. Era Kettlebell Snatch. Eu ia muito bem com Kettlebell Snatch, cara. Sempre. Era incrível. Aí, foi uma das coisas que eu falei, cara, eu acho muito legal, né? Tô achando, me interessando bastante, acompanho o Marcos Filho há muitos anos também, então ele tem uma pegada muito boa de introdução à ferramenta, né, porque é muito diferente, né, aquela coisa mais raizona, é uma coisa mais acessível à primeira vista, e aí eu comecei a acompanhar a galera da ONIT. Na verdade, eu sigo esse povo há muito tempo, né, então eu já bati o olho ali, na quarentena foi uma oportunidade, então eu peguei, acabei pegando uns kettlebells com a Fortify, comecei a treinar, né, e fui começando a procurar, sabe o Marcos Martinez?
Sim.
Então, comecei a olhar um...
Ele é o cara da Kettlebell Kings, né? Isso, ele veio dar curso com a gente lá também.
Eu comecei a... Ele até soltou um curso de graça, né, durante a quarentena do ano passado e tal, aí eu fiz o curso, né, dos exercícios básicos, técnicos e tal, e aí fui treinando, acabou que passou a quarentena, né, foi mais ou menos aquilo, né? Meio que parou tudo, voltou a vida ao normal e eu acabei, tipo, deixando um pouquinho de lado, mas foi uma coisa que sempre me despertou bastante interesse. E aí agora eu resolvi mergulhar de cabeça mesmo. Algum tempo eu venho acompanhando o Instagram do Thiago e do Santi, né? Pra quem não conhece ainda, um Instagram muito foda. O canal do YouTube também ainda tem umas aulas lá disponíveis gratuitas. Então é @passosmacarte o Instagram.
@passos_, né? O tracinho embaixo. Macarte. É MCCARTHY. É o sobrenome do Santi e o meu sobrenome.
Vai estar nas notas também, mas chega de eu falar, é só para vocês entenderem um dos motivos do Thiago estar aqui. Acabou que a gente veio trocando ideia, vem se dando muito bem. E vai ser um prazer levar para minha audiência um pouco do conhecimento do cara que decidiu trazer a ferramenta para o Brasil, né? Foi o primeiro ou um dos primeiros, né, Thiago?
Cara, eu acho que, pelo que eu sei, foi o primeiro que trouxe não só a peça, mas uma metodologia que já existia lá nos Estados Unidos, né?
Sim.
Então, eu sei que tem um cara em Porto Alegre que é o dono de um sushi, que o nome dele é Kleber, que ele tinha um kettlebell. Eu sei disso. E esse cara é um cara que não é da nossa área, mas é um cara que descobriu o kettlebell por algum motivo, ele tinha, e todo mundo em Porto Alegre fala, não, mas tem a lenda do Kleber do sushi. Então, eu sei que esse cara, ele tinha um kettlebell, mas o que a gente fez é que eu fui fazer a formação com o Pavel em 2008.
Vamos voltar um pouquinho. Por quê? Tá. Quando que você foi para os Estados Unidos, né? Vamos seguir na linha do tempo. Vamos lá. Você fez esporte na USP?
Eu fiz esporte na USP, eu me formei em mais ou menos, eu tranquei no último semestre e fui para os Estados Unidos, que alguém me ofereceu um sofá. Então alguém falou assim, meu, uma amiga de meu high school, né? Ela falou, meu, tem um sofá aqui, mandei para San Diego, quer vir? Era isso tudo que eu tinha oferecido para mim, eu tinha um sofá. Pô, fui lá com a minha família, juntei uma grana, consegui juntar $500 e fui passar um tempo no sofá. Porque para mim eu tinha uma coisa de, eu queria estudar nos Estados Unidos, eu queria saber se o meu inglês era bom para estudar nos Estados Unidos e tal. Então, em 99, eu fui para San Diego, passei um tempo lá, trabalhava que nem condenado, não tinha grana, então eu trabalhava em dois períodos o dia inteiro, juntei uma graninha e fui fazer um crédito em fisiologia do exercício na UCSD, porque era algo que eu já tinha feito na facu, e eu falei, meu, deixa eu ver se eu consigo entender uma aula de algo que eu já sei, porque era meio que um teste para saber se aquele conhecimento. E nessa que eu voltei para o Brasil para fechar meu último semestre, que eu tinha que fazer, sei lá, economia, estatística, umas matérias que eu tive que fazer, sei lá, três vezes, né? Eu não era bom de número, eu continuo não sendo muito bom de número. Mas daí eu voltei, fiz... ao mesmo tempo que eu estava terminando a facu, eu falei, pô, eu preciso sair de Jundiaí, né? Eu sou de Jundiaí, eu morava em Jundiaí. Eu falei, eu quero trabalhar numa academia mais legal. E daí descobri que tinha uma seleção na Biorritmo. E eu falei, nossa, Biorritmo, uma academia grande, né? Eu
sempre trabalhei na... Já tinha Biorritmo nessa hora? Nessa época nem sabia disso. Pra mim
era... Tinha, cara. Essa era a academia... Na verdade, cara, eles já tinham algumas, porque eles já eram uma rede. Eles tinham a do Conjunto Nacional, eles tinham a do Clube Pinheiros... E eles tinham, dentro da Editora Abril, tinha uma academia lá dentro e a Biorritmo que fazia esse trabalho lá. Uma academia pequenininha, bem pequena. Mas eu passei eu fiz essa seleção de, acho que tinha, sei lá, 400 treinadores, professores de educação física fazendo essa seleção. Só que a última pergunta era, escreva tudo que você sabe sobre nutrição em inglês. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de feito curso técnico tal, de fisiologia. Daí, porra, escrevi pra caramba e tal, fui selecionado. Nessa seleção, eu conheci uma outra pessoa que era uma professora lá, a Ivone, e ela vinha, ela perguntava muito da viagem e tal, porque ela falou, pô, eu queria morar fora e tal. E eu meio que ajudei ela a abrir a mente dela. Deu um tempinho, ela falou, meu, você não vai acreditar, recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos. E eu fui na despedida e tal, celebrei com ela. E daí, 3 meses que ela tava lá, ela falou assim, meu, tem um sofá também, quer vir? Eu estava fazendo já a minha especialização em fisiologia do exercício na Faculdade Paulista de Medicina. Só que eu estava no primeiro mês. E daí sentei com meu pai e tal. Meu pai sempre foi um cara que tinha uma cabeça bem aberta. Eu falei, pai, puta, que eu faço, né? Eu tenho essa oportunidade de ir para Nova York, nunca fui para lá, não sei não sei qual que é. Ele falou, cara, o que você tem a perder? Eu falei, estou na Escola Paulista de Medicina e tal. Ele falou assim, você fez quanto tempo? Você fez 2 aulas. Começa de novo depois, se der errado. Se der errado, você volta. Vai embora, vai se virar. E isso foi 2001. Então, em 2001, eu fui para os Estados Unidos com a cabeça de vou ser personal trainer nos Estados Unidos, porque eu já era personal trainer e professor de sala no Brasil, mas não tinha nem ideia do que eu ia fazer, né, cara? Então, passei por toda a camelagem de 2001, 2003, 2004, só que em 2000... Isso é engraçado. Puta, você vai abrir o microfone para eu falar? Não vou parar de falar, hein, Axel?
Não,
você
pode falar,
uma
pode
água
falar.
Lá.
Não,
mas isso, o que aconteceu é... E é muito legal como as coisas meio que se completam. Eu fui para lá e daí eu tive uma oportunidade de voltar. No primeiro 6 meses eu não tinha visto ainda, voltei para não ficar ilegal e tal. E eu lembrei de uma menina... que treinava, uma jornalista que treinava na Biorritmo da da Abril, da editora Abril. Ela era uma jornalista, só que ela era uma jornalista da Trip ou de uma revista de coisa radical. E ela tinha um corpo inacreditável para aquela época. Ela tinha, meu, pernona, tipo, super fit, mas um fit de corrida de montanha, uma coisa meio crossfit antes de crossfit existir.
Sim.
E ela fazia umas coisas que eu nunca tinha visto. Ela fazia coisa numa perna só, ela fazia coisa, tipo, ela fazia meio que uma ideia de um pistol, ela fazia single leg deadlift. E eu falei assim, mano, tem as máquinas aí, por que que você fica fazendo isso? Da onde você tirou isso? E ela falou, não, porque eu tenho esse meu amigo, o Luciano, que era o Luciano Delia, da Core 360. Uhum. Ele falou, não, esse cara, ele me ensinou isso e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu bati de frente com um cara que chamava Paul Check. E o Paul Check é o cara que criou a ideia de treinamento funcional. Tipo, teve o Gary Gray antes dele, que é um cara que é o professor do Santi. Mas o Paul Check, e eu já estava pensando em ir na direção do golfe. Porque o golfe, conversando com os amigos no Brasil, eles falaram assim, meu, golfe é um puta mercado bom, porque não tem preparação física para golfe, mas os clientes são clientes com alto poder aquisitivo. Então, para você ter clientes de golfe, é uma área muito boa. E não tem, né? É o Oceano Azul. Não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Vai nessa direção. Daí, achei o Paul Check, comecei a fazer especializações do Paul Check. Então, eu sou especialista biomecânico em golfe, eu sou Check Level um practitioner, então tem um monte de coisa que eu fiz, Paul Check. Só que daí um dia eu voltei para Jundiaí com a minha galera. Então, o Fabiano Malheiros, o Skin Yene, a Luciana Rossi, uma galerinha que era a minha turma de amigos. E eu comecei a trocar ideia, tipo, na mesa de bar. Eu falei, mas isso, eles abriu o olho e falaram assim: mano, do que você está falando? Eu não tenho nem ideia do que você está falando. Você precisa ensinar isso pra gente. E daí eu falei. Me deu meio que um arrepio de falar assim, ensinar para vocês, porra, ia ser um prazer. E meus amigos ainda, né, cara? Sim. Você fala, puta, que legal. Daí eu peguei e falei, então vamos. Me dá uma semana, vamos juntar na semana que vem. Daí a gente pegou uma salinha lá, antes de eu ir embora, eu trabalhava na academia do tênis clube lá de Jundiaí, tinha uma salinha de spinning, eu dava aula de spinning, né, no começo. E eu falei, vamos aí. Peguei tudo que eu tinha aprendido com esse cara, eu dei uma resumida em português e passei um dia inteiro fechado nessa salinha com a galera. Tipo, meu, eu fui profundo, né? Falando das cadeias posteriores, cadeias cruzadas, importância de cadeia anterior cruzada, entendimento de uma biomecânica dinâmica que não se falava.
Então, só para a galera entender um pouco, né? Explica basicamente a abordagem do Paul Check, que é uma abordagem muito diferente, né? Uma coisa muito mais holística. Ele sempre, vamos botar assim, entre aspas, foi diferentão do tradicional. Uhum.
É, eu acho que, tipo, ele ficou tão grande em relação ao que ele tenta tocar em espiritualidade, que ele foi numa direção que eu acabei me afastando, porque virou quase que um lance religioso.
Uhum, entendi.
Então, em vários aspectos do que ele ensina, eu falei assim, nossa, eu não consigo nem chegar ali. Então, eu vou aprender aquilo que eu acho que eu tenho conhecimento, que era a parte do exercício, a parte da nutrição. Ele sempre, sempre teve uma conversa muito aberta sobre nutrição, come coisa natural. Tá? Então, a ideia de paleo, antes de paleo, a ideia de todas as dietas que a galera do CrossFit passou a fazer, come comida natural, ele falava desde lá de trás. Então, ele sempre usou muito, como que era o nome do cara? Tinha um cara que tem uma empresa grande, esqueci o nome dele, mas um cara que sempre lutou pelas comidas naturais e contra agrotóxicos, contra os venenos da alimentação, Mercola, que é uma das maiores fontes, é Dr. Mercola. Não, é isso? Acho que é isso. Mas esse cara sempre apresentou essa informação de comida natural e o Paul Check sempre foi nessa direção. Então, toda essa parte de alimentação, mas na parte de treino é a ideia da integração. Tá? Então, integrar membro superior e inferior, porque o movimento ocorre quando você integra o corpo inteiro. Então, era tipo de maneira bem simples, menos isolamento e mais integração, principalmente com um lado do corpo fazendo uma coisa diferente do outro lado do corpo. Então, muito base assimétrica, em vez de base bilateral, muito mais um lado faz uma coisa, outro lado faz uma coisa, porque é assim que potência é gerada. Então, usar muito cabo, peso livre, peso do corpo. Então, basicamente, é o que a gente faz hoje em dia, né? É o que virou o mainstream de todo o que a galera que conseguiu sair da visão fechada da musculação tradicional e olhar para exercício físico, esse cara vendia isso desde sempre. Mas aí, voltando naquela história, Sim. eu conheci o Polcheck, daí eu falei assim, aquela menina que um dia eu conheci, eu preciso achar essa menina. Achei o nome dela, entrei em contato, eu falei, viu? Lembra daquele cara que você falou, do Polcheck e tal, que você falou que tinha um treinador? Quem era esse cara? Ela falou, Luciano e tal. Me colocou em contato com o Luciano Delia, antes dele criar o Core 360. Daí eu fui lá, bati na porta dele e falei assim, Luciano, meu nome é Thiago, tal. Contei toda a história. Eu falei, olha, e estou estudando com o Polcheck. Só que eu não vou voltar para o Brasil agora. E ofereci uma parceria para ele. Eu falei assim, você não quer fazer alguma coisa junto? A gente monta uma escola de cursos e tal. Ele falou, puta, meu, obrigado, mas já tem um projeto, tal. Acabou se tornando o Core 360. A gente se conhece, a gente ficou amigo, tipo, colega profissional, a gente nunca teve nenhum... Sempre admirei a trajetória que ele criou, né? Que ele criou uma máquina gigante, que eu acho que teve um papel fundamental dentro da ideia do treinamento funcional no Brasil. E daí eu criei o Arte da Força. A gente meio virou concorrente profissional, mas a gente falava de assuntos completamente diferentes, de uma certa maneira. E daí,
Arte,
a partir daí...
O Arte, cara, da Força foi criado antes do Kerobel?
Cara, foi mais ou menos... Foi meio que... não, porque, por exemplo, quando eu criei o logo do Arte da Força, que foi um artista amigo meu, o Silmo, que criou, é o Kerobel, né? Então, quando o Arte da Força virou empresa, foi em função da gente ter uma coisa diferente de todo mundo.
Então,
porque foi eu ensinava, porque o eu já ensinava, também. Eu ensinava treinamento funcional nessa perspectiva do Polcheck, eu ensinava FMS, porque eu já tinha aprendido FMS lá atrás, então eu ensinava a galera a fazer as avaliações. Eu falava de vários assuntos diferentes, mas a gente sabia que o Kerobel, ninguém falava de Kerobel. Então, de novo, olhar para o Oceano Azul e falar assim, pô, ninguém está fazendo isso, vamos fazer, né? E a paixão, acho que foi meio que o que você descreveu aí. Eu comecei a treinar assistindo o DVD do Pavel e depois de 6 meses treinando, um dia eu consegui fazer o meu primeiro swing direito. E a hora que eu fiz o primeiro swing direito, eu falei, nossa, eu não tinha nem ideia que era isso o swing. Eu achava que o swing era aquele videozinho que eu comentei com você.
Sim.
Eu olhando para o seu, eu falei assim, ele ainda vai descobrir que ele não sabe o que ele não sabe. Porque a hora que isso bater, você vai falar assim, nossa, era outra coisa.
É,
eu tava fazendo um outro exercício.
Só pra galera entender, o Thiago esses dias, foi anteontem, eu acho, se eu não me engano, mandou uma mensagem no direct, depois que eu tinha postado fazendo swing, perguntando por que que você foca na concêntrica, que é na explosão do quadril, né?
Na subida, né? Na subida.
Na subida. Eu falei, não sei. Eu simplesmente respondi a verdade, né? Porque eu achei que era para focar nisso, não sei. E para mim, a excêntrica era meio que descansar. Deixa o Kerobel descer, só segura dali, porque ele naturalmente, né? Com o braço estendido, naturalmente ele vai chegar naquela posição. E aí o Thiago falou, cara, a gente foca na excêntrica, na verdade. A gente foca na descida, né? Então...
O descanso não é subida.
O descanso é
que não faz nenhum sentido, né? A lógica não faz você pensar assim.
A princípio, nenhum. É até uma coisa que eu vou passar para a galera, que eu ia passar esses dias para a galera da comunidade. Aí eu fiz, senti muita diferença, aí filmei e mandei para ele. Mais ou menos assim, ele falou, mais ou menos isso. É isso aí.
É isso aí.
E, cara, dá uma puta diferença. Muita diferença.
Porque daí, o que acontece, só para a gente fazer um parênteses aqui, só para não perder essa... O que acontece é que você acelerar o peso na descida, você não está indo contra o peso. Você está indo a favor do peso.
Sim.
Você joga ele contra seus isquiotibiais e faz com que o isquiotibial trabalhe como um elástico.
Uhum. Um estilingue.
E daí, você trava o glúteo na subida para que você não faça a extensão. Porque a galera da CrossFit, principalmente porque eles fazem o swing em cima da cabeça, muitas vezes eles usam a extensão de tronco e quadril para o peso subir.
Muito.
Não só a extensão do quadril. Só que isso, meu, eventualmente, porque você faz muito volume de swing. Então, é aquilo que eu falei para você no desafio. Qualquer volume de qualquer coisa, se você está trabalhando do mesmo jeito, a linha de estresse é sempre a mesma. Então, qualquer volume alto tem um risco associado com ele.
Uhum.
E se você se esse volume for maior do que o seu corpo está preparado para aquele momento, vai dar merda. Não tem muita conversa. Entendeu? Então, quando você faz desse jeito, o foco é todo na descida. Então, a ação do glúteo vai ser muito mais para trabalhar junto com quadríceps, abdômen e grande dorsal para brecar a subida. Por isso que a gente meio que a gente opta em fazer o swing que vai só à altura do ombro, ao invés de ir para cima da cabeça. Porque se vai até em cima da cabeça, ele acaba não proporcionando esse lock do jeito que devia ser. E a gente gosta de ir para cima da cabeça, mas a gente prefere fazer com o braço só e chamar de snatch.
É, exatamente, exatamente. É, mas é muito... É, são pequenos detalhes, né? Aquilo, a gente pequenos acha... Detalhes, E no CrossFit a gente... Cara, no CrossFit a gente vê de tudo, né? A galera fazendo kettlebell swing, sei lá, eu provavelmente também fazia isso no começo, antes de eu parar e olhar alguém que trabalha com kettlebell especificamente falando. É aquele square swing, né? A gente meio que agacha para usar a perna, faz um arremate.
Porque você tá jogando para cima, né? Isso, você tá então. É outro exercício, é.
Isso, é exatamente, entendeu? É agacha, outro exercício. Faz uma remada e leva até cima da cabeça, até como um press, né? Meio que um clean com duas mãos e um press, vamos botar assim, uma transição rápida.
Então... E eu acho que se, quando você tá no contexto de uma competição onde aquele é o exercício, você tem que ficar muito bom nesse exercício.
Sim, exatamente.
Só que são outros exercícios. Né? Ele é completamente uma coisa diferente da outra. Então, eu acho que os dois existem e os dois deveriam ser utilizados. Tipo, trabalhados e trabalhados para você ficar bom nos dois sem tentar mexer um com o outro. Porque aí você vai entrar numa outra observação, que é a galera que faz Grevó Sport, que é o esporte de kettlebell.
Sim.
Que é outra técnica ainda.
Outra coisa.
Que é, entendeu? Então, a ideia de... Peraí, só desligar o negócio aqui. A ideia de você entender cada uma dessas modalidades e ver a beleza de cada uma delas e saber que em cada uma delas você tem que ter o controle das variáveis, senão... A gente sempre fala isso, né? Que no final do dia você tá balançando uma bola de ferro em cima da cabeça. Então, ou para cima e para baixo, né? Então, você tem que ter controle absoluto, senão uma hora... O kettlebell não cansa nunca. O corpo cansa. Então, acho que ele tem isso aí, mas detalhes são milhões de coisinhas que a gente pode falar disso aí. Bom, mas é mais ou menos essa história, voltando à história, tipo, daí, comecei 2007, chegou um cara na academia, não, acho que até antes que isso, chegou um cara na academia e falou assim, duvido que vocês consigam fazer isso aqui. E ele fez um pistol. Eu falei, que louco isso, tipo... Pra quê? Como? Uhum. Né? Ele falou assim, não, isso aqui é um negócio que esse cara, esse russo maluco, Pavel. Eu falei, e daí o cara falou, não, ele tem livros e tal, kettlebell. Puta, cheguei em casa, entrei no catálogo da Dragon Door e pedi um kettlebell de 16, um DVD e o livro. Então era o kitzinho que eles vendiam. E daí comecei, cara, e daí foi, puta, foi paixão. Daí olhar pro Brasil como um lugar que eu já tava ensinando outros conhecimentos e falei, puta, isso aqui vai ser o que vai pagar minhas passagens para conseguir ver minha mãe o mais frequentemente possível e jantar com a minha mãe e com meu pai. Então, eu criei um sistema onde eu ganhava dinheiro com curso, esse dinheiro pagava minha passagem, eu voltava para os Estados Unidos e pagava mais curso com o dinheiro que eu fazia com os cursos do Brasil. Eu fui acumulando cursos, fui acumulando conhecimento. Eu tentava olhar para direções que o Brasil não estava, porque o Brasil sempre teve, de 5 a 10 anos atrás do meu treinamento dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles criam um monte de coisa bosta, mas eles criam um monte de coisa boa. Então, meio que... Eu acho que ter ido para a USP faz você ficar um chato em relação à análise crítica de informação. E você começava a ser questionador, né, cara? Então, eu começava a levantar, eu criava meu próprio fórum de discussão no Brasil, onde a gente jogava informações. Então, e nessa época, assim, o Joel participava do fórum de discussão. Tipo, tem paus homéricos com a galera, porque o Joel, antes dele ir para o Canadá, que ele descobriu o CrossFit, ele já tinha feito o curso de kettlebell com a gente antes de a gente ser uma empresa grande, que era só eu e Skin, num curso que foi lá em Jundiaí, acho que é o segundo vídeo do meu YouTube de 2007, e o Joel foi, e então o Joel é um cara que vem do LPO, né, cara?
Sim.
O João Coutinho, o Joel, o Everson Índio, essa é uma galera que foi nessa direção, mas a gente tinha grupos de discussão com 3.500 pessoas, numa plataforma que chamava Ning. Então a gente fazia isso, porque eu ficava querendo saber o que, que os caras precisavam, o que, que eles queriam saber. Eu ia lá, buscava, porque esse sistema já estava funcionando. Então, durante de 2007, 2008 até 2017, era isso que eu fazia. Então, daí a gente criou, meu, 4 módulos, a gente tinha eventos com, sei lá, 80, 90 pessoas, às vezes, de curso de Kerobel, normalmente em São Paulo, mas a gente daí foi para Fortaleza, a gente fazia Jundiaí, Porto Alegre. Então, tinham vários lugares que a gente dava curso. E daí...
Pensando mais do lado do business, assim, Thiago, eu estou me perguntando isso, então acho que as pessoas podem estar se perguntando isso. Fora o fórum, né? Como é que você mantinha um contato assim no Brasil, uma influência, vamos dizer assim, no Brasil?
Cara, eu saí, numa época eu não existia quando eu saí. Ah. Eu não era ninguém, eu não tinha nome, não tinha, ninguém me conhecia. Os professores que trabalhavam comigo na sala da musculação da Biorritmo sabiam quem eu era.
Sim.
Mas são os caras que eu guardo até hoje, tipo, o Thiago Castro, o Vini, que é um cara do ciclismo, são caras que eu guardei lá de trás, que são os primeiros caras que eu trabalhei junto, e vários desses caras, eles acabaram fazendo nossos cursos depois e tal. Foi através de Orkut, cara.
Caralho. Usando as redes sociais desde...
Mas de um jeito diferentinho. Tipo, eu sou um cara muito que não consigo entrar em confronto, né, cara? Eu tenho... trabalhar isso na minha terapia, mas eu não sou um cara bom de entrar em confronto.
Sim.
Então, a minha estratégia, e sei lá, é aquela coisa, né? Todo mundo quer ser amado e todo mundo quer ser querido, né, por pessoas. Então, eu sempre tive isso, e eu tinha uma insegurança de, tipo, pô, será que o que eu sei é bom o suficiente? Aquela coisa normal de quando você está crescendo. Então, eu pegava, eu estudava muito nos Estados Unidos coisas que eu não sabia que brilhavam para mim, eu falava assim, puta, que coisa legal isso. Daí eu entrava em qualquer grupo que falava treinamento funcional do Orkut e eu começava a colocar perguntas tendenciosas para que o cara viesse e metesse o pau e daí eu devagarzinho ia falando pro cara, olha, mas será que você já considerou que talvez isso não, talvez não seja do jeito que nos foi ensinado? Você tá louco, tal, 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 tal. Então, mas, pum, daí eu falava, veja isso. Daí os caras falam assim, peraí, do que você tá falando? Então era muito aquela ideia, eu fiz a imersão do Kerobel, a última, e isso foi uma coisa muito legal, porque quando você não sabe o que você não sabe, e eu passei a repetir isso muito ultimamente, é o lance da caverna de Platão, né, cara?
Sim.
Você está naquele universo que o que você sabe, pô, educação física no Brasil, a galera faz educação física para trabalhar em sala de musculação.
Uhum.
Ou para ser professor de primário, né, cara? Mas a galera não está pensando de um jeito diferente daquele currículo tradicional, né, cara? Então, eu tentava dar só uma diquinha pro cara, olha isso, olha isso, olha isso, sem tentar falar se você tá errado, se é burro, tal, tal, tal. Isso foi fazendo com que as pessoas se atraíssem a mim porque eu estava aberto para falar. Eu gostava de escrever, escrevia uns posts grandões e tal, mas nunca metendo a boca, nunca xingando, e mesmo tendo minhas diferenças com caras que tinham, tipo, coisas que eu sabia que era uma grande besteira, eu deixava o cara falar, falei, não, meu, pô, fala aí. Daí eu falava uma coisa e tentava fazer o cara pensar, mas eu tentava não, tipo, cortar o cara, porque eu sei mais que você, porque... E era um lance de tentar tirar a galera.
Mas acho que isso é uma das... Isso é, né? Não acho. É, né? Se a gente... Pegando o livro Como Influenciar, Como Fazer Amigos e Influenciar
Pessoas... É, não, tipo, pô...
Essa é a maneira de você conseguir influenciar as pessoas, né?
Mas
quando você chega apontando o erro dela, quando você chega criticando, enfiando o dedo na cara, ela já vai se fechar e foda-se o que você falar a partir daquele momento. Não vai... Não adianta. Você pode ter 1000 comprovações científicas, você pode ter 1000 comprovações práticas, ela não vai te escutar. Agora, quando você chega na maciota, devagar, você vai quebrando aos poucos a pessoa e vai abrindo os olhos delas para aquele assunto ali que você quer.
E tem que ter uma paciência, né? Você tem que esperar o cara estar pronto para ele absorver aquela informação. Mas eu acho que, tipo assim, um dos primeiros livros que eu li lá por influência de alguém foi Dale Carnegie. E ele falou, tipo assim, ele falou assim, meu, fica bom nisso. Porque é um livro ensinando relacionamento humano. Né? Ele está ensinando relacionamento humano.
Mas eu tenho uma pergunta um pouco diferente. Manda. Por que você, fora aquele objetivo ali, né, de estar sempre voltando para o Brasil, o que acontece? Dando um pouquinho de contexto para a pergunta. O que acontece geralmente quando as pessoas vão para os Estados Unidos? Faz o trabalho delas lá, geralmente conseguem, pessoas que são bem-sucedidas, né? E que conseguem ficar, prosperar lá, ganham bem, não tem problema, vem para o Brasil visitar quando precisa visitar e volta e tal. Por que que você quis ativamente manter esse contato, fazer esse trabalho na internet numa época que ninguém fazia um trabalho na internet de verdade, né? Da onde que surgiu isso dentro do Thiago? Porque você podia muito bem se fechar ali na sua própria bolha, lá em Nova York, porra, maior, sei lá, maior cidade do mundo, com todas as novidades do mundo, com vários tipos de pessoas diferentes, você não precisava estar fazendo uma outra coisa. Por que que você fez isso?
Cara, voltando àquela parte da história que eu falei que o dia que eu me prendi na sala com os meus amigos e eu ensinei uma coisa para eles, aquilo me deu uma comichão de ensinar. E eu, o prazer que eu tive no palco para ensinar, para ser public speaking, para ser um cara trazendo informação, me dava mais prazer do que o prazer de treinar pessoas.
Entendi.
Entendeu? Então, aqui, só que nos Estados Unidos, eu sentia que a insegurança de falar assim, pô, eu tenho uma carreira, eu faço uma grana, eu tenho clientes. Pô, imagina que nessa época eu tava treinando a Scarlett Johansson.
É, então, acho que isso é legal.
Entendeu?
Falar. Então, é, ela mim, mesmo, gente. Ela mesmo, tá?
Dilma mas Negra, eu acho que teve tá, também. Beleza? Teve um lance pra mim, assim, de. Da síndrome do impostor, de falar assim, porra, se eu não puder compartilhar isso com ninguém. De que vai valer isso, né? Então, aquela coisa de ego mesmo, né? Minha esposa me coloca no meu lugar normalmente, falando assim, meu, engole seu ego aí, porque... E tem essa coisa que acho que... Eu sou leonino, né? Então, eu tenho que trabalhar isso a vida inteira. Mas, eu nunca voltei para o Brasil tentando vender essa ideia de quem eu treinava como treinador. Eu queria... Meu, tem uma coisa legal para você utilizar, que era o negócio do Querobel e tal. Então, o prazer de falar em público para os meus... peers, né, cara, pra minha galera, onde eu sentia que eu podia, pô, eu consigo fazer uma diferença, eu consigo olhar para aquilo como, para mim, era o que era o sucesso, não era a grana que eu fazia como treinador, mas poder estar num evento do Perform Better falando para 450 treinadores que eu conheço vários ali, sei que os caras são foda, para aquilo me dava uma satisfação profissional, a sensação de sucesso era assim, puta, consegui vencer na vida. A grana que a gente fazia como arte da força, cara, puta, pagava as contas, tal, 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 mas não era uma grana que... Tipo assim, era uma grana que eu nunca trouxe para os Estados Unidos, porque se eu convertesse para o...
Não valeria a pena.
Não valeria a pena. Então, não era... Não, a gente não ficou rico de fazer uma empresa que, meu, ia bem e tal, mas a satisfação pessoal de estar lá na frente e a galera chegar assim e falar assim, mano, você me ensinou obrigado. Uma coisa que mudou... Não, não é nem obrigado. Mudou a minha carreira. Você ensinou uma coisa... que fez eu criar coragem para sair da sala de musculação e hoje em dia eu tenho meu estúdio e eu só uso as coisas que você ensinou e nunca mais olhei para trás. Então, olhar para uma galera que às vezes era uma galera pô, simples, tinha gente que vinha, sabe, do Amazonas, tinha gente que vinha do norte e nordeste do Brasil, galera que vinha lá do, meu, cidadezinha do sul. E a galera voltava e falava assim, Tiagão, o que você colocar na internet, cara, pode ter certeza que eu vou comprar, porque você mudou minha carreira e hoje eu tenho uma vida, eu tenho um business, eu pago minhas contas e tudo isso, só que eu saí lá do buraco. Isso é o tipo de coisa, velho, que não tem... Porque uma coisa, se eu ensino um curso de kettlebell, o cara aprende kettlebell. E ele passa a usar o Querobel naquele sistema da musculação da academia dele, não mudou absolutamente nada o que o cara fez, aquilo o cara só colocou mais uma ferramenta na caixinha de ferramentas dele. Uhum. Tá? Então eu acho que isso acontece muito no CrossFit, porque o CrossFit envolve tantas modalidades diferentes que o cara vai ficar quase bom no LPO, vai ficar quase bom no powerlifting, o cara vai ficar quase bom em calisthenics, o cara vai ficar quase bom em Querobel. Só que o objetivo do CrossFit é você ser quase bom em tudo, porque a soma de tudo é você ser o melhor isso. Cara, né? E virar um Gui Malheiros. Mas a ideia é, se você olha para a nossa carreira e para a nossa maturidade profissional, chega uma hora que você tem que ter uma alternativa. E o que eu ensinava para os caras não era o lance de fazer um bom swing. Era um lance de olhar para a perspectiva de mercado de onde ninguém está fazendo kettlebell. Os caras fazem mais um exercício no livrinho de exercício deles, mas ninguém está falando o business é, eu mudo sua vida usando essa ferramenta que pouca gente usa. E os caras meio que sempre me meteram a boca em mim e falaram assim, pô, porque você quer ser... Quer ser não, né? Mas falaram assim, pô, a galera acha que você é o cara do Kerobel. Eu falo assim, então, Kerobel é uma das coisas que eu faço. Mas usei sempre tudo, né, cara? Máquina de musculação, powerlifting. Eu venho de uma escola de powerlifting, né? Eu venho de uma escola de treinamento funcional do Paul Check. Então, é cabo pra caramba. Então, não é só Kerobel. Mas o Kerobel proporcionava um ajuste profissional numa carreira que era muito delineada e é uma carreira que começa no topo, pô, molecão, 24 anos, saradão, bonitão, tô no topo da carreira. Dali pra frente, mano, só vai pra baixo. É só queda. Então, se você vai contar com o que a natureza deu pra gente quando a gente treina, que você ficou sarado, você ficou, meu, você tá atraente em relação às pessoas que não sabem nada. E olha, fala assim, pô, aquele cara é o gostosão, aquela menina é gostosona, então deve ser a melhor personal do lugar. Chega uma hora que essa coisa não existe mais. A menina vai ter filhos, vai ser muito mais difícil ela ter aquela mesma imagem que antes, o cara passou de 35, os hormônios, a testosterona não está no mesmo lugar, o chope começa a bater de uma maneira diferente. O que você faz aí? Então, tanto eu como minha esposa, a gente chegou nos Estados Unidos sabendo que a nossa carreira é uma carreira que você começa no topo, e dali para frente é só pirambeira para baixo. O que dá para fazer? Então eu acho que o que fazia uma diferença para mim era apresentar um caminho que normalmente era usando o meu caminho que eu fiz, professor de sala, fui atrás de alguma coisa, aprendi uma coisa que eu não sabia, transformei aquilo num outro tipo de conhecimento, transformei aquilo num business, perdi aquilo, comecei de novo com uma outra coisa. Tipo, a ideia era muito mais de inspirar a galera. Só que eu falava assim, ó, só que se você quiser usar essa ferramentinha aqui, essa ferramenta ninguém tá usando. É a ideia do cara, do vendedor de sapatos na loja, que chega na cidade onde tá todo mundo descalço, né? Você pode olhar para aquilo e falar assim, pô, mas aqui tá todo mundo descalço, ninguém vai comprar sapato. Ou você pode falar assim, nossa, tem 100% das pessoas aqui que poderiam comprar o meu sapato. A galera ainda olha pro Kerobel como mais uma ferramenta. E eu não tenho dúvida. Cara, a ferramenta para quem quer ter uma carreira diferenciada. Isso, né?
Não necessariamente uma ferramenta melhor do que outra, mas a ferramenta que você vai usar. Você vai usar o Kerobel, não é para você usar o Kerobel.
Porém, eu acho que é a ferramenta que mais te apresenta possibilidades de fazer algo com mais variáveis que você, mais caixinhas que você vai dar o check.
Eu acho que a ferramenta mais, pelo menos meu conhecimento, é bem limitado dentro do mundo da educação física, do treinamento, né? Eu digo isso porque, porra, não tem como eu dizer que eu sou um especialista, sendo que eu tenho 4 anos estudando a fundo isso, né? Você, por exemplo, o Thiago aqui, por exemplo, o Pedro, sabe muito mais do que eu, tem muito mais experiência do que eu nesse meio. Mas eu, até hoje, não encontrei uma ferramenta mais versátil e mais completa do que um Kerobel. Tanto que, né, e quando me perguntam, Axel, por que você tá falando isso? Tanto que, na hora que deu merda, que todo mundo teve que ficar preso dentro de casa, qual foi a primeira coisa que eu fui arrumar para mim?
Kerobel. Tanto que deu, então... o que mais deu problema, porque sumiu, né? Ninguém mais tinha Kerobel para vender. E eu acho que essa, a pandemia mostrou uma realidade para o profissional de educação física em relação à dependência de um emprego físico num lugar presencial, que são as academias.
Então, eu voltando acho que... um pouco.
Diga aí.
Voltando um pouco. Você, é isso que eu... a gente vai juntar essas duas coisas, por isso que eu interrompi. Ninguém, Axel, você está generalizando. Beleza. 98% das pessoas que fazem educação física não só educação física, qualquer emprego que você... Na verdade, qualquer emprego. Só que na educação física é aquilo que você falou. Você começa no topo. Em 2-3 anos, eu nem vou dizer que você começa no topo, em 2-3 anos você é o personal, você pode vir a ser o personal mais respeitado daquele lugar, e aí você está no topo. A partir daquele momento, é só ladeira abaixo, né? Então, qualquer outro emprego que tenha essa mesma característica, que não são muitos, né? Então, não está me vindo nenhuma cabeça agora, a maioria das pessoas não pensa no futuro, não pensa no que elas vão fazer amanhã. Eu dou 12 aulas de personal por dia. Caralho, quando você tiver com 50 anos, você vai dar 12 aulas de personal por dia?
É isso aí.
Só que ninguém pensa nisso.
Qual foi o plano, né?
tá todo mundo lá, não. 12 aulas de personal por dia. Você é um cara respeitado, tá tirando uma grana, tá ganhando bem, uhum. beleza. Até quando você vai dar 12 Até horas quando? De aula por dia, em pé, pulando? Na academia eu não posso nem falar, porque eu nunca entrei, né? Eu nunca nem fui estagiário em academia nem nada, só em boxe de crossfit. Mas cansa pra caralho dar aula.
Que você está doando, né? Você está dando energia, você está sempre passando as coisas. E a gente fala muito isso. Quando você doa, 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 você fica sem.
Então,
você tem que doar atenção, carinho para uma pessoa durante uma hora, e aquilo suga a sua alma, né, velho?
E aí a pergunta é: da onde que o Thiago já, porra, com 22, 23, 24 anos, pensava nisso?
Sabe que nesse último ano. Eu cheguei, minha mãe é PhD em educação, né, cara? Minha mãe trabalha com educação infantil e tal. Mas é essa área dela. Eu falei assim, mãe, por que eu me atraio muito mais por curso do que por cliente? Ela falou assim, porque você é professor, cara. Você nasceu professor. Você é igual a mim. Você é professor. Então, isso era a minha essência, tal, era ser professor. Não era ser treinador. Entendeu? Então, mas eu acho que são as coisas se misturavam. Eu nunca fui um atleta acima da média. Eu sempre joguei bola enquanto estava no Brasil. Jogava tipo semi-profissional e tal. Nunca fiz um esporte competitivo, mas sempre fiz tudo.
Sim.
Então, eu era tipo meia boca em tudo que eu fiz atleticamente. Sim. Então, o ser um atleta ou ser o personal, nunca fui um cara musculoso, tal. Nunca foi a minha praia. Eu não tinha prazer em conquistar o músculo, em conquistar isso. Agora, se me colocava para ensinar algo, então eu sempre fui muito bom como treinador, porque eu não treinava meus clientes como atletas, eu treinava meus clientes como estudantes. Então era uma coisa de educação, você tem que aprender isso e tal. E isso marcou, porque daí eu fiz uma carreira onde todo mundo que era meu cliente sabia fazer muito bem tudo aquilo que eu ensinava. Daí a pandemia virou um telefone. Todos os meus clientes tinham um kettlebell e sabiam fazer tudo perfeito. Eu falava, faz 100 swings aí. O cara fazia 100 swings. Eu falava, faz 3 pull-up. O cara fazia 3 pull-up, porque a preparação foi uma preparação educacional. Eu sempre acreditei muito em, se você tem um cliente, você tem que criar um sistema onde aquele cara tem um processo educativo naquilo que está fazendo. Pô, imagina, qualquer coisa de crossfit, se você não focar na aprendizagem dos movimentos do LPO, ou do snatch, ou um keeping pull-up, você vai se machucar, porque você está lidando com peso grande e fazendo um puta movimento monstro. Então, a aprendizagem é o grande problema, porque a galera quer treinar. E a galera não quer passar pelo processo de aprendizagem. Só que, a gente está lidando com uma modalidade que você teria que começar a ficar bom depois de 5 anos. E a galera com 2 anos está competindo. Só que competição, daí você se mata, né, cara? Porque você faz o que você tem que fazer. Então, eu comecei a olhar para esse lance da paixão pelo ensino como isso que é o meu chamado. O meu chamado é educar, não é treinar. Entendeu? Então, isso me deu muito prazer. Daí, quando veio a pandemia, a gente estava... O Santi é um cara que está lá desde 2003 nos Estados Unidos, né? Então, o Santi foi o cara que, quando ele chegou, eu tentei ajudar ele, não conseguiu porque o inglês dele era muito ruim. Daí, depois de 6 meses, ele fala, pergunta.
O Santi é brasileiro?
O Santi é brasileiro. Não, o Santi é argentino e irlandês. Ah, mas tá. Ele nasceu, ele cresceu no Brasil. Entendi. Então, ele é... A língua primária dele é português. Mas McCarthy é da Irlanda. E Santiago acho que da família argentina.
Mas estranho, dele. Né? Porque, tipo, o sotaque dele hoje não parece que a língua dele é português.
E ele é um cara que sempre viajou. Então, eu não sei dizer, eu não conheci o Santi no Brasil, mas o Santi, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a única academia que tinha em São Paulo era a Fórmula, que tinha uma sala de personal. Foi a primeira academia que tinha uma sala de vidro para quem pagava mais.
Uhum.
E o Santi era um dos expoentes dessa academia. Entendeu? Então, o Santi chegou lá em 2003, e a partir daí, chegou uma hora que eu queria sair dessa academia que eu tava, né, que era a David Barton, que era uma puta academia legal, que, pô, treinei o Puff Daddy lá, treinei a Chelsea Clinton, treinei uma puta galera legal de entrada, assim, por sorte, não por mérito. Daí chegou uma hora que eu falei, eu posso fazer 3 vezes mais grana se eu for na casa das pessoas. Não faz sentido eu trabalhar aqui. Daí liguei pro Santiago, falei assim, mano, tô saindo, quer tentar de novo entrar aqui? Porque eu preciso colocar alguém no mesmo lugar para poder sair sem estresse. Ele falou, ah, vou tentar. Eu peguei minha pasta de 30 horas por semana e fiz assim, ó, então tá. Toma. Pum. Segunda semana ele já era o treinador que dava mais aula na academia, porque ele era um puta treinador bom.
Uhum.
Então a gente começou a nossa amizade desde aí. E daí, 2012, eu chamei ele para dar curso pro Arte da Força, no conhecimento que ele trazia, que era essa escola do Gary Gray, do movimento tridimensional, de entender o corpo, como ele se move como atleta, né, em todas as Sim. direções. E daí, ele começou a dar os cursos no Brasil pelo Arte da Força. Daí, em 2017, eu separei do Silas, que, uhum. que era o cara da logística no Brasil, ele ficava no Brasil, mas daí ele não estava mais a fim de trabalhar comigo e eu a fim de trabalhar com ele, a gente separou, ele ficou com a empresa. E daí ele também nunca mais chamou o Santi para dar curso para ele. E daí chegou uma hora, daí eu trabalhei por 2 anos, eu fui gerente de processos do Dom Saladino, fazendo uhum. toda a parte de mídias sociais, de falar com as celebridades para fazer troca de coisa de treino, Sim. falar com as agências de cinema, falar a gente pode usar o nome do filme tal para colocar no treino tal. Então era um puta negócio legal. E na época que a gente tava aprendendo o lance do Instagram, né, cara? Então foi legal. Mas daí, em 2019, eu decidi mudar de vida completamente e vir para um país mais tranquilo, que não tinha aquela pegada em Nova York, porque já não estava sendo vantajoso para a gente emocionalmente e para a nossa saúde mental ficar lá. Daí a gente falou, meu, vamos para Portugal. E daí, chegando aqui, falei, Santi, e aí? Vamos fazer uma coisa digital? Ele falou, vamos aí e tal. A gente arrumou uma equipe, a gente fechou com uma equipe em março de 2020.
Uhum.
Uma semana de... O Santi deu um curso no Brasil de Procidos, né? Que é aquele tapete que tem os números, que é do Gary Gray, né? Um lance de se mover nos 3 planos de movimento. Fechou o Brasil. A gente começou a trabalhar com essa equipe, daí a gente começou a fazer só Instagram. Daí a gente fez 14 lançamentos de produtos, de cursos diferentes durante Sim. a pandemia. E aí eu meio que me encontrei em relação à paixão de novo, cara. Porque daí era só ensinar, né? Então... É um trampo, puta, tomava todo o meu tempo e as lives e as imersões de Kerobel e a semana do Kerobel e o mini curso de Kerobel. E daí você lançava um produtinho no final, o curso, né? Então você dava conhecimento pra galera, que é a parte que eu curtia pra caramba. E daí no final a gente tentava capitalizar vendendo um curso de Kerobel, vendendo um curso de treinamento tridimensional e tal. Mas foi legal, porque daí pra mim foi a aprendizagem de entender a internet de uma maneira profissional, né, cara? E fazer isso de um jeito que foi educacional pra mim. E foi bacana, porque daí deu para entender processos, deu para entender como a internet pode funcionar para qualquer business e como a gente tem uma perspectiva daí na nossa área de educação física em, às vezes, tomar uma direção diferente, mas que também é possível de fazer, de ter uma renda, né, para dar suporte para sua família. Então.
Então, na hora que você decidiu ir para Portugal, não estava bom na Vork, mas você tinha alguma coisa garantida em Portugal? E por que Portugal?
Eu pus meus móveis no container, pus o container no navio. Não, assim, honestamente, minha esposa pegou um trabalho aqui em Portugal
uhum.
e ela chegou, a gente não estava considerando Portugal, a gente queria sair de Nova York faz uns 6 anos já. Muito foda, tipo, é uma pegada que se você é solteiro e você está disposto...
Buscando.
Não só a buscar, porque o buscar é constante, mas se você está disposto a curtir.
Ah, tá.
Aí... É muito legal.
Uhum.
Então, porque a pegada vai ser sempre para todo mundo. Se você está lá, a pegada é descomunal, porque senão você não consegue pagar você estar ali.
É caro.
É muito caro, a presença é caro. Então, por mais que você faça uma grana, você gasta toda a sua grana. Então, uma coisa em geral em Nova York é que todo mundo sente que você está correndo atrás do seu próprio rabo, porque tudo é tão caro. Então, eu treinava, tipo, sei lá, o cara era CEO da Nasdaq. E o cara vinha para reclamar para mim e falou assim, puta que pariu, agora eu tenho que pagar o financiamento das 3 casas da praia, e eu não sei como que eu vou pagar isso. Então, tipo, todo mundo tem o mesmo desespero.
Uh-huh.
Lógico.
Nível que mais baixo até exato. O nível mais.
Mas tá, a impressão que dá é que está todo mundo nesse desespero. E daí a gente fez, a gente começou a trabalhar com números e falou, meu, esse não está batendo o esforço que a gente está tendo aqui para as contas que a gente está tendo. Então, vamos pensar em outra coisa. E eu tenho dois filhos, e meu filho, ele tem déficit de atenção. Então, eu precisava ter uma vida onde ele tinha uma chance de se mover mais, de correr mais, de brincar mais. E lá, imagina, uma cidade que tem 8 meses do ano, é frio, concreto, não tem lugar, é muito difícil para criança. Então, Nova York, apaixonado, lugar da minha vida, minha história lá. Aconselho qualquer pessoa que quer crescer em qualquer carreira, vai, pula de cabeça lá, porque é o lugar. Só que você tem que ter a maturidade de falar assim, não está mais valendo a pena. E a gente chegou nesse momento, daí minha esposa veio para Portugal, e daí a gente olhava para a Flórida, puta, vamos para Miami, para Orlando, aquela coisa que brasileirada faz, que é mais fácil. Não, não dá, vamos para Upstate, que daí são cidades, casas grandonas, tem espaço, as escolas são melhores e tal. Ah, mas é frio para caramba. Daí um dia ela pegou um trabalho aqui, ela veio para Portugal, ela me ligou, ela falou assim, mano, você não vai... A gente tem que vir para cá para considerar esse lugar. Daí marcamos uma viagem para a época mais fria do ano, que é janeiro, né, aqui.
Sim.
É inverno no hemisfério norte, então janeiro mais frio. Daí marquei uma viagem de 4 dias. Ela tinha um trabalho aqui, daí depois desse trabalho eu vim para encontrar por 4 dias. No segundo dia eu falei, beleza, vamos vir. Fechou. Mas que você tem aí? Nada. Conhece alguém? Nada. Ninguém. E daí a gente pegou, daí demorou 6 meses, porque a gente estava tentando vender a casa lá e tal, que isso ia ajudar a gente aqui também, sim, né? Não conseguimos, porque daí começou a ter uma... não conseguiu vender a casa, deu uma crise, tivemos que alugar a casa e tal. Colocamos tudo num container, viemos, daí a gente tinha 1 mês para achar as coisas antes do container chegar, então a gente tinha que achar um lugar. A única coisa que a gente sabia era a escola que a gente tinha escolhido, porque era uma escola bilíngue por causa das crianças.
Sim.
A gente falou, a gente tem que achar alguma coisa perto dessa escola. E foi só isso. Mas aí eu vou te contar coisas com coincidências da vida. Uhum. Achamos esse apartamento aqui, é um apartamento super legal, muito mais barato do que a gente pagava em Nova York, né? E comunicando com o dono do apartamento, pô, negociando e tal, mas trocando e-mail. E daí o cara assinava assim, o nome dele é Alexandre, e daí tinha a assinatura dele, Cross and Run. Eu falei, não é possível que esse cara tenha alguma coisa a ver. Na hora eu pensei CrossFit, né, cara?
Sim.
Cara, o cara é o maior importador de gaiola de CrossFit e de material de CrossFit de Portugal.
De Portugal.
Ele era um treinador durante 20 anos, ele conhece todas as pessoas da área. Tanto que, tipo assim, eu montei, aqui é meu escritório, né, cara? Eu consigo levantar. Mas eu montei, tipo, o piso com meus kettlebells e tudo. Porque esse cara, simplesmente, ele fala, meu, que você precisa? Piso? Beleza, tá. Tipo, então, ele virou um amigo, mas puta sorte, né? Foi alugar um lugar e daí o cara era a maior referência de montar box, assim. Mas aí cheguei em 2019 e basicamente o que eu fiz foi vender curso digital num sistema profissional de entender as ferramentas e tal. E tô aí, cara. E agora, de novo, olhando para uma outra guinada, tô pensando em mudar o que eu vou fazer. Vou desligar com você, tenho umas 3 reuniões agora para meio que definir essa direção, direcionamento da vida, mas aqui tô muito feliz, cara, não dá para reclamar de nada, uma puta vida legal.
Pô,
um puta
maneiro,
esquema,
cara,
de praia, então tá... Mas foi arriscar, cara, eu fui atrás da felicidade com a família.
É isso. Thiago, vamos lá. Fora o Oceano Azul do Kettlebell. Fora, vamos tirar a versatilidade, porque a gente já falou um pouco sobre isso, né? Quais os principais benefícios você viu trabalhando com essa ferramenta? Por que, fora esses dois motivos, essa ferramenta que você escolheu para si, para mergulhar, né? Para tomar como sua, vamos dizer assim, e seguir dali em diante.
Você está falando benefícios técnicos de treinar com ela ou não?
Isso, também.
Cara, em relação a treino, bicho, é que ela consegue trabalhar todas as capacidades físicas de uma maneira que nenhuma outra ferramenta sozinha consegue. Então, se você chega para mim e fala assim, quero perder peso. Assim, beleza, vamos usar protocolo de emagrecimento, de POC. Só que o Kettlebell, ele apresenta uma possibilidade de fazer uma atividade cíclica, que é a corrida, o que a bicicleta te dá, a natação te dá, só que com carga. Então, diferentemente do LPO, que normalmente você está fazendo exercícios principalmente pela complexidade técnica, você está fazendo exercícios para uma repetição. Então, você está tentando trabalhar dentro da sua faixa de força, né? O Kettlebell, ele te dá as características da parte explosiva e da parte da integração do corpo inteiro, só que com um nível de complexidade muito mais baixo. Né? Então, por exemplo, aquela comparação do swing americano e swing russo. A galera do CrossFit está acostumado com o swing americano. Beleza. Mas quando você aprende o swing russo, você fala assim, pô, mas é só um quarto do movimento? Ou só metadinha do movimento que você faz? Fala assim, isso. Por quê? Porque é mais fácil, porque é menos traumático, porque é mais simples, só que não necessariamente mais fraco. Porque daí, quando você limitou a amplitude, limitou a maneira como o seu corpo se move, você pode colocar mais volume e mais carga. Né? Porque daí a complexidade em si aumenta risco. Certo? A diminuição da complexidade ou a simplicidade de um exercício permite você aumentar volume e carga.
E
Por
aí você
isso
pode
que
ver mais benefícios
você
com
tem mais
aquele
controle.
exercício.
Você tem
Sim.
mais controle. Você tem mais controle. Então, daí você escolhe a direção que você quer ir. Se o cara quer trabalhar. Agora, se o cara quer trabalhar só força pura, eu falo, você tem que pegar uma barra. Você vai ter que entrar uma barra e colocar, meu. Você vai ter que encher uma barra para fazer seu terra. Só que, como ferramenta. Aí eu acho que precisava distinguir para quem eu estou falando. Eu estou falando para o
Então,
praticante ou estou falando para o professor?
beleza, vamos para os dois. Primeiro para o praticante, é que a gente está
Para o
nessa.
praticante, cara, se você é um cara de powerlifting que quer levantar o maior peso possível, você provavelmente não vai ter dois kettlebells pesados o suficiente para dar a sobrecarga que você precisa para aquela uma repetição máxima. Mas se eu pegar dois kettlebells de 32 para fazer uma série de 15 terras, aquilo vai ficar pesado o suficiente. Entendeu? Então, se você pega um cara bom, de uma capacidade física boa, se você dá 2,32, vamos dizer que é um peso ainda dentro dos normais que você encontra na academia, porque depois de 40, 48, você vai encontrar de vez em quando e daí vira meio que lenda. Pensando em pesos que a gente trabalha, né? 24, 28, 32. Pô, dois pesos de 32 na mão, dois pesos de 32 no goblet squat, num front squat,
É
é
foda.
um puta
Puta,
peso.
porra, tá maluco. Caralho,
Só
dois e
que.
trinta e dois só pra botar no ombro já é sofrido, mano.
Exato,
Nossa
mas
Senhora.
pensa aqui comigo. Quanto que você põe nas costas para cinco repetições de agachamento?
Bem mais, né? Cento e
Quanto?
dez, cem, cento e
110.
dez.
A gente está falando mais ou menos 60 quilos. Vai 32 de cada lado,
Sim,
60
sessenta e
quilos.
quatro quilos.
No final do dia, o seu corpo, se você colocar mais peso no seu corpo, o seu corpo vai ter que lidar com as consequências e você está lidando com mais peso.
Sim.
Certo? Não necessariamente os 115 quilos nas suas costas são mais difíceis do que 60 no seu braço.
Não
Certo?
mesmo. Não
O
mesmo.
seu cérebro, o seu sistema nervoso central, não está nem aí se é 115 ou se é 60. O seu sistema nervoso central, ele responde assim: fudeu, preciso resolver esse problema. Certo? Então, você ter o mesmo nível de esforço ou maior com menos peso, você está desgastando menos as suas estruturas rígidas, as suas articulações. É mais articulação e osso que a gente está falando, porque o
Sim.
músculo ele vai ter que trabalhar mais firme, é porque o peso sente mais pesado.
Sim.
Então, quando você consegue fazer o mesmo tipo de efeito no corpo com menos peso, você está preservando o seu corpo. Eu acho que isso é uma coisa super legal, tá? Então você tem a preservação das estruturas sem diminuir o esforço.
Não, fui fazer aquele thruster lá que você até comentou, você até postou logo depois, né? 2 de 24. Cara, eu prefiro fazer thruster com 70 quilos com a barra
Com a
do que
barra,
fazer com 2 de
exato.
24 quilos,
Exato.
2 quero mais 24 quilos.
É mais
Cara,
fácil, né?
o abdômen, nossa, maluco, pra ficar em pé, puta que pariu,
Exato.
cara. Mas é
Daí
isso, né?
é isso aí.
É o
É
benefício
isso
que
aí.
você colhe
É isso aí.
dando menos porrada,
É isso aí.
simplificando, né? Você colhe tantos
Essa é
benefícios, às
uma.
vezes até mais, dando menos porrada.
Dando menos porrada. É uma questão de eficiência, né? E a gente, eu vou ficando velho, você vai falar assim, mano, eu não posso querer só dar porrada, 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 porque isso aí tem um custo. Eu não consigo treinar durante uma semana. Entendeu? Então, você treinar menos e ter mais resultado acaba ficando mais interessante cada vez. Pensando na mecânica do peso, né? O kettlebell, tipo, se eu estou segurando um halter aqui, a sobrecarga de vetores está sempre jogando o peso para baixo, porque o centro de gravidade do peso está no meio das minhas mãos. O kettlebell, como o peso está aqui, em todo momento, essa ação está acontecendo. Por que isso está acontecendo o tempo todo? Mesmo quando o kettlebell está na posição de apoio, você nunca está descansando. Então, a consciência corporal que você tem que desenvolver com o kettlebell é maior. E isso faz com que o treino kettlebell seja mais difícil. Então, o kettlebell, ele é tecnicamente mais fácil de executar alguns exercícios, mas inconscientemente, você tem que ser mais consciente do que está fazendo. Você não pode treinar sem pensar. Você tem que estar consciente do posicionamento, como você encaixa, porque em todos os momentos aquela ação está te jogando... você não está apoiado naquela posição, ela está te jogando para fora. Então, essa ação de abrir... né? Então, essa posição de abrir em detrimento dessa posição de fechar significa que você está expondo, você não está requerendo a ação ou requisitando a ação de toda a região anterior do seu corpo e você está apoiando tudo na sua coluna, porque você vive em extensão. O kettlebell traz com que você trabalhe tudo nessa posição meio... a posição do Pavel, né? Que é uma posição de lutador. É, costela fechada, retroversão de pelve, descanso ativo. Porque essa posição é uma posição muito mais parasimpática. E isso faz com que você não esteja em correr ou lutar, né? No flight or fight, todo o tempo. Então, você só entra naquela necessidade de matar o leão quando você precisa matar o leão. Todo outro tempo, você está muito mais perto do parassimpático. E o que acontece? A vida é muito simpática, né? No sistema nervoso central. É muito ativa, é o tempo todo, e o nervoso, e mundo moderno e tal. Então, a gente não está no meio entre as duas coisas, entre parassimpático e simpático. A gente devia estar no meio, porque se eu tenho que matar o leão, você vai até lá. Se eu tenho que descansar e dormir, você dorme bem. A gente está muito mais perto... do simpático.
De ficar matando o leão toda hora.
Ficar matando o leão toda hora. Só que matar o leão toda hora tem uma consequência, tipo, neural, que, tipo, te destrói. O lance é você encontrar o meio. O lance é a importância da meditação, a importância de você ter alguma estratégia de respiração que ative o seu sistema nervoso central de uma maneira diferente. O kettlebell proporciona com que o esforço seja um esforço que tem algumas características mecânicas que não estão te colocando em uma posição de extensão o tempo todo. Entendeu? Então é interessante que não é o que a galera vai estar conversando normalmente, mas faz com que você tenha um controle maior do seu sistema nervoso central. Então, e daí esse lance do centro de gravidade fora do centro das mãos faz com que qualquer posição, por exemplo, em cima da cabeça, ele está puxando o seu braço para trás. Então, a gente tem que trabalhar muito mais o grande dorsal de uma maneira que você não trabalha na musculação. Então, por exemplo, a gente faz assim o press, né? O military press. Esse exercício é um exercício que a gente ensina como? Esse exercício é um exercício de grande dorsal. E aí ela fala assim, como assim? Você tá louco? É exercício de ombro, ó. Empurrar para cima é ombro. A gente fala assim, ombro vai trabalhar com certeza, mas a única coisa que me importa é grande dorsal. Porque eu quero fazer com que o grande dorsal encaixe a minha escápula de um jeito que me mantenha estável para que eu consiga subir trazendo uma trajetória que obedeça à ação das minhas escápulas. E na descida, eu quero que essa descida seja ativa. Eu quero fazer uma barra fixa na descida. Por quê? Porque eu quero que o grande dorsal comunique com o abdômen, comunique com o glúteo e comunique com o quadríceps para criar esse zigue-zague no meu centro do corpo, que é um zigue-zague controlado por músculos. Porque daí eu nunca mais tenho que treinar abdômen, eu não tenho que ficar focando em treino de bunda, e o meu quadríceps vai trabalhar o tempo inteiro. Por quê? Porque é assim que eu aprendi a fazer. Então, você exige desses músculos. Mas aí é um conhecimento que vem de um treino, de uma aprendizagem apropriada do treinamento de kettlebell. E daí você começa a falar assim, pô, mas isso aí ninguém nunca falou para mim desse zigue-zague de músculo. Eu falei, então, esse zigue-zague, quando você está tensionando ele, o seu corpo vira uma coluna de força, que é muito que vem da história do McGill, e o McGill fez o trabalho com o Pavel para entender por que esse cara é tão forte, por que esse magrelo, peludo, ele que gosta de tirar foto sem camisa, é tão forte. E daí o cara estudou, ele falou assim, puta merda, esses conceitos da super rigidez. Tanto que esse foi o primeiro artigo que eu escrevi, lá, 2006, era sobre o conceito da super rigidez. E esse artigo ajudou eu ser conhecido nos grupos de Orkut, porque eu colocava esse artigo, eu falava assim, galera, dá uma olhada nisso.
Ainda tem esse artigo disponível?
Tenho, eu passo para você. Eu passo para você, tá. Se quiser
disponibilizar. Eu vou colocar nas notas para a galera
tá.
que quiser ler.
Então, essa ideia de fortalecimento geral do corpo através do que você aprende, que daí não é necessariamente o kettlebell, é o treinamento com kettlebells. E isso é uma grande diferença. A galera pensa na ferramenta, mas a metodologia do treino adequado de kettlebell é um sistema de treinamento que é completamente diferente do que a galera está acostumado. Esse sistema de treinamento utiliza kettlebell. E, idealmente, ele coloca a barra fixa também. Barra fixa e a barra de peso.
Sim.
Por quê? Porque é o que o Dan John faz, é o que o Pavel faz. Eles falam kettlebell, 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 e duas vezes na semana você faz terra. E você faz então, barra fixa.
É uma coisa, uma impressão minha que eu acho que é válida, eu gostaria que você abordasse um pouco também. A gente fica muito no trabalho bilateral, muito, 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 muito no trabalho bilateral, seja na academia normal, tradicional, seja no CrossFit, nossa, seja no cross-training, até no funcional. Até no funcional, pelo menos na experiência que eu tive, teve bastante trabalho bilateral. No kettlebell, se trabalha muito unilateral. Né? Muito unilateral. Então, isso também traz seus benefícios, né? E a gente vê o que a gente vê muito no CrossFit? Compensação e desequilíbrio muscular? Muito, muito. Ó, quais são as principais lesões no CrossFit? Ombro, quadril e joelho. Né? Ombro, lombar, quadril e joelho. Cara, ombro, quadril e joelho, até a lombar, às vezes, porque vem do quadril, é muita compensação. É muita compensação. Você usa o seu lado mais forte, você usa o seu lado mais forte, você usa o seu lado mais forte. Você machuca o seu lado mais forte. Aí você usa o seu lado mais fraco, você usa o seu lado mais fraco, você usa o seu lado mais fraco, você machuca o seu lado mais forte, mais fraco, você tá fudido, vai pra fisioterapia, tá todo torto. Então, eu acho que esse também é um dos grandes benefícios. E aí é esse trabalho de estabilização de uma maneira geral que você falou, né? Esse treinamento integrado que você traz uma rigidez pro seu corpo de uma maneira completa, vamos dizer assim.
É, e eu acho que somando a isso, você tem que entender a ideia das cadeias cruzadas. Então, pensando nas fáscias, pensando sim, em como o nosso corpo se movimenta. E sempre você tem que relacionar com locomoção. Então, quando você pensa na ação de locomoção, então, quando eu dei um passo, minha perna esquerda está na frente e meu braço direito está na frente.
Sim.
Tá? Quando você está nessa ação de locomoção, quando você dá o outro passo, o seu grande dorsal de um lado está sempre se movendo ao mesmo tempo do glúteo do outro lado. Então, pensa nessa linha entre a asa de um lado e o bumbum do outro lado. Isso é uma linha diagonal. Você pensa nisso nos dois lados e daí, na frente, você pensa os oblíquos de um lado e os adutores de coxa do outro lado. Isso vai ser de uma maneira bem simples, né? Só pensar em músculo, em vez de pensar em fáscias, sistemas. Elas se comunicam o tempo inteiro. Essas duas cadeias, elas influenciam a ação da pelve. Então, se você faz tudo bilateral e faz tudo extensão e flexão de corpo, então joga a barra para cima, snatch, agachamento com barra para cima, basicamente você vai estar sempre em extensão. Porque você está lutando sair da flexão. Você não deixa que a gravidade leve o seu corpo para a flexão. Arredondar a coluna, mais a flexão de quadril também, mais a flexão de joelho também. Né? Então, você está sempre colocando a sobrecarga em cima das mesmas linhas de estresse. Quanto mais você sobrecarga, é igual pensar num carro que sempre vai passando do mesmo caminho, vai fazendo um buraco naquele caminho. Agora, se o carro vai um pouquinho para o lado, vai um pouquinho para o outro lado, você tem uma chance de diminuir as consequências. Quando a gente faz kettlebell, e você sobrecarrega um lado e depois você sobrecarrega o outro, essa é uma situação, um lado pior tem que melhorar. Porque sempre você tem essa referência de um lado para o outro. Então você vai equilibrar melhor o seu corpo. A questão é que dentro desse sistema de treinamento, a gente ensina a importância de você não ficar só pensando em flexão e extensão. Você tem que pensar em abdução e adução, e você tem que pensar em rotação, por isso que a gente fala do treinamento tridimensional. Porque o problema de bilateral, flexão e extensão, é que isso aí você está sempre colocando a mesma carga nas mesmas vítimas de sempre. É o ombro indo para cima e indo para baixo, é quadril flexionando e estendendo, é joelho flexionando e estendendo. Então, quanto mais você abre opções de fazer isso, então, por exemplo, vou fazer um press de um lado só. Em vez de eu ficar com as duas pernas, ficar em pezinho com as duas pernas, porque aquilo tem uma chance de entrar uma extensão de coluna, faz ajoelhado com um joelho no chão e o outro pé aberto para o lado. Então, eu tenho uma perna apontada para frente e o outro joelho apontado para o lado. Por quê? Isso vai trazer, vai travar a minha pelve de um jeito que, quando o peso for em cima da cabeça, eu não estou nessa linha de flexão e extensão. Eu estou numa linha de adução de coxa, eu estou numa linha de extensão de quadril, travo tudo e me dá uma maneira diferente do meu quadril trabalhar. Agora, para o braço, ele está fazendo a mesma força. Então, se eu quero tirar a força do braço, beleza, mas muda as bases que você usa. Agora, em outra situação, o treino de kettlebell mais legal é o treino bilateral. Entendeu? Só que... por quê? Porque você consegue colocar mais peso, porque é mais divertido, porque você consegue fazer mais porrada. Só que, como o peso está cada um independente do outro, sim, os braços têm que trabalhar no máximo independente. Então, você nunca vai pegar o peso do braço mais forte, porque senão você não consegue executar. Sim. Então, você trabalha dentro de uma faixa de segurança maior, que é a força do braço mais fraco, e os dois têm que ficar bons. Então, a chance é que você faz o braço mais fraco ficar cada vez igual ao braço mais forte. Então, você consegue... Eu acredito muito ainda em fazer a bilateralidade, mas a bilateralidade é meio que sobremesa. É, você já fez todo o trabalho no lateral, então o seu corpo está equilibrado e você sabe se mover nesse lance das cadeias cruzadas, base assimétricas, base ajoelhada, segurar uma base no, na parte baixa de um afundo sem colocar o joelho lá atrás no chão e daí faz alguma coisa. Sim. Porque, tipo, honestamente, quem não é atleta de crossfit, mas treina em box de crossfit, a coisa que eles mais gostam é a comunidade, a sensação de se matar, de esforço, né? Então, se eu consigo dar aquela mesma sensação, então, porra, tem que fazer um desenvolvimento em cima da cabeça, foda pra caramba, o cara consegue colocar bastante peso. Se você coloca aquele mesmo cara numa base do afundo, segura lá embaixo do afundo, trava ali e faz um desenvolvimento em cima da cabeça, da cintura pra cima é o mesmo exercício, só que ele vai ter que diminuir muito a carga. Só que o esforço pra ele vai ser o mesmo. Ele vai morrer no final do mesmo jeito.
Sim.
O cérebro interpreta. Ah, morri. E o peso na minha mão parecia que era igualzinho aquele peso pesado que eu fazia antes. Mas não é. Então, eu acho que tem algumas coisas que você muda alguns detalhes. Você oferece o mesmo tipo de treino do cara que quer esse tipo de treino de loucura. Só que você está tomando três passos para trás em relação a chegar perto do limite do cara. Porque a gente machuca quando a gente está perto do limite, né, cara? Agora, se o limite do cara é só o que o músculo consegue fazer, que é o que o cara quer, não é o que a estrutura consegue aguentar, para porque você não aguentou mais o músculo. Não porque você começou a errar na execução. Você está preservando o cara. Então, eu acredito que essas pequenas mudanças te dão tantas coisas a mais para fazer. E para o cliente, ele olha para você e fala assim, puta, olha só, esse coach meu, ele muda a maneira de ensinar. É um puta treino, é mais divertido, eu não sinto que eu estou fazendo de novo snatch, pô, mas de novo estou fazendo push press, mas de novo estou fazendo os mesmos tradicionais dos odds. E você sente que tem um... Eu acho que daí pensando um pouco nos coaches, né, nos treinadores, o cara fala assim, pô, ele está individualizando o trabalho que os outros treinadores não fazem, esse cara faz. E aquilo aumenta um pouco o valor agregado em você como treinador, porque daí o cara sabe que você não está trabalhando dentro do... do modelinho fechado da, do odd da CrossFit. Você está trabalhando como profissional de educação física que treina pessoas. Gosto de CrossFit, trabalho dentro de um box, mas no final do dia, cara, a gente tem que olhar para CrossFit como duas coisas. Uma, como uma modalidade esportiva que tem competição. A outra, como uma franquia de business onde pessoas treinam lá dentro.
Sim.
CrossFit são essas duas coisas. O que a galera faz dentro é atividade física.
Sim.
Certo?
Com certeza.
Mas, se você é um treinador que não quer pensar, tem um modelinho para você seguir.
É. E o modelo do Brasil é errado, né? Na maioria das vezes ainda, até o modelo do Brasil...
Mas falar para você, cara, eu entrei na CrossFit em 2008.
Uhum.
Eu tinha a CrossFit 718, que era no quarteirão da minha casa, no Brooklyn. Então, eu fiz CrossFit quando a CrossFit era raiz. Então, era uma garagem abandonada e os caras tomaram a garagem. Eles não mudaram nada, não tinha nem banheiro. Não tiraram nada da garagem. Caralho,
mecânica,
era
garagem.
Era uma, mano, te manda uma foto, mecânica. Você vê só. Era uma mecânica, não era garagem, era uma mecânica. Então entrava dois carros no máximo,
sim,
porta de metal, que foi criada pelos caras que criaram a primeira CrossFit em Nova York, pelo Kurt Wing, pelo Jeff Ann. Tinha uma galera da CrossFit em Nova York, da turma, das primeiras turmas,
uhum.
E essa galera não queriam ir até Manhattan treinar. Então, eles pediram para o Greg Glassman se eles podiam ter uma franquia sem pagar a franquia, porque era uma non-profit, era sem, sim, lucro. Só que os caras não conseguiam ter ninguém para treinar ali. Então, os próprios atletas eram os treinadores, mas eles não ganhavam grana. Então, entendi, o que a gente pagava lá era para fazer o Fundamentals. Então, eles ensinavam Fundamentals e daí tinha treino todo dia. Mas era muito trash, cara. Era,
caralho,
muito,
assim, raizão mesmo, vai.
Era muito raiz, é.
Então, são os lados... Sinceramente, muita gente vai falar, nossa, isso é muito ruim, porque não tem instrução, não sei o quê. Cara, eu não olho só por esse lado, não, sabe? Eu tento olhar pelo lado positivo também. Porque provavelmente isso daí abriu os olhos de outras pessoas para aquilo ali, chamado CrossFit. Outras pessoas foram se interessar em pesquisar, foram fazer um treino, buscaram se especializar, abriram suas próprias academias e beleza. Quem não estava prestando um bom serviço, não adianta. Uma hora vai falir, vai fechar
qualquer
e
coisa,
tchau,
né,
já
cara,
era. Né? Então, eu acho que essa é muito falsa, essa ideia de regulamentação para alguma coisa. Eu acho que tem os lados positivos e tem os lados negativos, né? Mas, criando desse jeito vai ser uma bagunça, todo mundo vai se machucar. Às vezes... Quem tem certificado disso, daquilo, daquilo, também vai
mas
fazer
aqui, de qualquer mas aí eu acho que eu vou levantar um ponto que você falou que no Brasil é meio desorganizado. Eu acho que...
Nem que no Brasil CrossFit... é desorganizado. É que no Brasil eles seguiram uma linha diferente da pregada pela empresa.
Mas exatamente. E eu acho que isso é o fato que faz o CrossFit no Brasil ser melhor que o CrossFit nos Estados Unidos.
É mesmo?
É, eu acho sim. Por quê? No Brasil... acho que você é um exemplo diferente, você era um cara que veio do direito e daí você foi fazer educação física.
Sim.
A galera da educação física no Brasil tem 4 anos de faculdade.
Sim.
E você não pode ser um coach de CrossFit se você não é professor de educação física.
Sim.
Então, em teoria, o cara tem uma base de treinamento esportivo antes de chegar no CrossFit.
Sim. Mas é, o que eu digo não é nem... Por isso que eu falo que a gente tem, na minha cabeça, a gente tem um potencial para ter os melhores treinamentos do mundo.
A questão é que a gente não é um país de potencial atlético igual os Estados Unidos é.
Isso, é. Mas o negócio que eu falo dos boxes é que o seguinte, o pregado pela empresa é o quê? Um treino no dia, né? Então, ainda mais nessa época aí, provavelmente devia ser só um treino no dia mesmo, né? Nessa época aí que você foi experimentar lá em 2008. E aqui no Brasil... As pessoas tentam colocar muita coisa nessa uma hora de treino. E aí eles acabam deixando de lado... entendeu? E aí eles acabam deixando de lado aquele lado aquela parte que a gente conversou lá atrás, da prática, do aprendizado. Então,
tudo é treino, você coloca... daí, não é prática.
Isso.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
O objetivo é cansar a pessoa naquela uma hora que ela tá ali de qualquer maneira, seja da maneira que for.
Entendi.
Então,
entendi. Você
chega... Você já tem um aquecimento, aí você já tem uma parte A, uma parte B, uma parte C, que é o WOD. Uhum. Em uma hora.
Uhum.
Então,
entendi.
Como é que você aprende? Como é que você aprendeu?
Não, entendi. Mas, cara, olha só. Na minha experiência dos Estados Unidos, cara, eu sabia quais eram as CrossFits que tinham uma programação melhor,
uhum,
e elas não seguiam nada que a CrossFit falava para seguir. Porque eram caras que vinham de strength and conditioning. Eram,
sim,
caras que entendiam a ciência do treinamento humano.
Uhum.
Entendiam que para você treinar atletas, você não pode fazer CrossFit todo dia. Você tem que treinar atletas, que é diferente. São duas,
sim,
coisas diferentes. Então, eu acho que a gente vai voltar numa discussão em relação a bons profissionais e maus profissionais.
É,
eu acho que isso que...
É.
Porque, por exemplo, as CrossFits que eu mantenho no meu contato, a do Thiago Martinez, mesmo o Everson Índio, e o Joel, tipo, por mais chato que o Joel seja em relação a ser Caxias, o Joel era um cara que vem no levantamento olímpico. Então,
sim,
ele era um cara perfeccionista, né? Perfeccionista. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de ter, se você tem profissionais bons como coach, e eu gosto de falar treinador, tá? Coach,
sim,
pra mim é life
coach. Tudo a mesma coisa.
Tipo, coach virou life coach. Mas é, né, cara? Sim. Porque a galera no Brasil não pensa quando fala. A galera fala coach. Eu falo assim, coach do quê? Ele é strength coach, ele é running coach, ele é crossfit coach, ele é... Que coach que ele é? Porque são coisas diferentes, é igual falar, ele é professor. Você é professor de quê?
De quê?
Professor de música ou professor de exercício? Mas quando você pega pessoas que têm essa formação na educação física e fala, meu, o modelo de business da CrossFit é muito legal.
Sim.
O que eles trouxeram em relação a usar a imagem e a força da comunidade não tem igual. Mas, se você vai estudar um pouquinho da ética e da maneira como o Greg Glassman olha para business e para tudo, você vai ver que o objetivo dele é criar um monstro de business.
Sim.
Mas ele não está preocupado sobre o cara lá de São Paulo tá pagando. Ele quer que o cara pague o dinheiro, mas ele não quer nem aí o que você está fazendo. Então, eu acho que o que a galera tem uma oportunidade no Brasil é de pegar as partes boas desse business, só que daí colocar o que o professor de educação física traz, que é esse carinho individual, essa preocupação Sim. em não fazer as coisas erradas. Então, a galera que eu tenho contato e tipo, eu tô fora há tanto tempo que é a galera que veio fazer curso comigo, eu olho pro modelo dos caras, porra, tipo, o Thiago, ele é um cara que tem crossfit faz muito tempo, eu esqueci o nome da
crossfit. Qual é o nome
do boxe? Dádiva CrossFit. O Thiago era um cara que veio do Pilates, um menino magrinho, e quando ele começou a fazer curso com a gente, ele era magrinho. Hoje em dia, cara, ele cresceu pra caramba, ficou forte, tal, 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 mas ele é um cara que vem do Pilates.
Sim.
Então, quando ele olha pro corpo de um cara fazendo um WOD, ele também tá olhando pro cara, pro mesmo corpo, com uma perspectiva de um conhecimento que um cara que cresceu só nessa trajetória não tem. Então, Sim. eu acho que no Brasil se consegue integrar outras coisas que vão somar a CrossFit.
Com certeza, não. Eu falo de verdade. Eu acho que a gente tem o potencial para ter os melhores treinadores de CrossFit do mundo, por causa da base que a gente tem. Eu acho que
se a gente tivesse um apoio financeiro para o esporte, porque eu não sei a história desse menino do Gui Malheiros, mas ele está fora do Brasil ou não? Ele treina do Brasil?
Não, ele treina no Brasil. Ele treina em Macaé, né? Mas o pai, ele sempre teve todo o apoio do pai, da mãe, da família, desde novinho. Eu conheço o Gui
sempre teve patrocínio que proporcionou Sim. ele ser um atleta de...
Sempre ajudou, né? Sempre ajudou. Só que ele também foi um fenômeno muito cedo, né? Ele começou com 15, ele começou com 14 anos, eu acho. E o moleque...
Já era um monstrinho.
Com 16 anos, o moleque já tava fazendo não sei quantos quilos de snatch, entendeu? Com 17 anos, ele foi pro Games... E ficou em segundo lugar no Teams.
Que animal.
Aí ele já, pô, começou até ele mesmo se patrocinar, né? Então ele conquistou os patrocínios, as marcas vieram e tudo. E é um moleque cabeça aberta, né? Ele tem o próprio
Parece
negócio
muito,
dele
muito
agora,
legal.
E
tô,
tal,
tô vendo então... maneira... Tô assistindo ele online. Eu falei assim, pô, que legal que tem alguém que tá fazendo uma trajetória legal. Mas é isso que é o lance, né, cara? É o lance do Brasil. É o Gustavo Kuerten. É apareceu aquele um cara que teve a chance de ganhar uma coisa. Mas... Se a gente tem um modelo de fazer com que as pessoas tenham um estímulo maior em relação a isso, as marcas olharem um pouquinho mais, que não seja só as mesmas a Rogue, entendeu? Tipo, conseguir ampliar isso ia ser uma coisa demais, porque... Mas eu acho que...
A gente fez a Rogue aí. Nossa senhora.
Ah, mano, se você não é futebol... não, mas eu adoro a Rogue, a questão é ter mais, né? Ter outras para dar mais chance.
Sim, mas eu acho que pegou o
a Rogue é foda.
Nossa, eu
entrei no lance da Nobu, cara. Tipo, meu, eu tô vidrado na marca, eu acho legal demais. Eu tô usando todos os tênis. Toda vez que eu tô nos Estados Unidos, eu trago tênis, porque é demais.
Sim.
Mas essa ideia de pensar em ampliar e difundir o potencial, eu vejo pro consumidor final, né, cara? Não atleta.
Sim.
Eu acho que o
principal
mais...
de cada um é o consumidor principal, né? Acho que de todo mundo. Claro, vão ter pessoas que vão focar no alto rendimento, mas não é a maioria das pessoas que vão
ainda,
focar
né,
em alto rendimento.
É muito pouco,
né? Pra gente caminhar pro final, Thiago, também para eu não ficar, porra, a gente já vai ficar 2 horas em ligação.
Não, porra, chance de conversar é sempre, para mim, me deixa feliz, pô, eu gosto de fazer essas coisas.
Pô, que bom. O treinamento, então, o kettlebell pro praticante, a gente falou, né? E não, vamos dar ênfase, né, enfatizar o treinamento e o tipo de treinamento com o kettlebell, porque só a ferramenta por si só, né? Vai depender da maneira com que você utiliza aquela ferramenta.
Mas... Considerando que a pessoa está sabendo essa parte já.
Isso. Para os treinadores, então, o grande benefício de utilizar o kettlebell para os treinadores?
Cara, para os treinadores, para mim... Tá, vamos vou deixar claro assim, para os treinadores, resultado, tipo, você vai ter, porque você tem que saber usar as variáveis da fisiologia. Quando você entende as variáveis da fisiologia humana, o Kettlebell é uma ferramenta que vai fazer você conseguir tocar em qualquer variável. Daí você faz o que você quiser de treino. Ponto. Se você acha que o Kettlebell não dá resultado, é porque você não sabe usar a fisiologia. Você não sabe fazer, entender intervalo de descanso para estímulo, você não sabe entender time under tension, tempo sob tensão. Se você entende esses conceitos, o Kettlebell dá resultado. Porque daí não é o Kettlebell, é você saber treinar alguém. Agora, em vantagem para treinador, primeira vantagem é você proporcionar com que seu cliente treine mais quando ele não está com você. Então, a primeira coisa que a gente ensinava você como treinador é fazer assim, você tem que convencer o seu cliente a comprar um Kettlebell e ter em casa. Porque você vai passar por um processo educacional desse cliente e daí você passa a dever de casa as curtinhas para o cara. Então, você treinou duas vezes comigo, a gente treinou segunda e quinta, beleza. Na terça e no sábado, você vai fazer 15 minutos de swing desse jeito aqui, ó. São 10 séries de 10 swings. Uhum. 15 minutinhos, beleza, ó, rapidão, tal, tal, tal. Por quê? Ah, e o Kettlebell é barato. E daí, quando você termina o Kettlebell, você coloca ele atrás do seu sofá. Então, ele não vai ocupar espaço. Então, você vai ter 4 sessões de personal trainer comigo na semana. Só que você já vai estar junto comigo em 2. Por quê? Eu te ensinei o swing em outras 2. Então, você não precisa de mim. Só que 4 vezes na semana, se você faz 2... treinos que estão estimulando o hipoque. Então, alta intensidade, baixa duração, porrada, 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 você vai ter mais resultado, porque a consistência da semana foi maior. Certo? Então,
sim, você treinou mais, essa
possibilidade. Você treinou mais. Só que não necessariamente você estava junto. Só que você tem que criar esse sisteminha para o seu cliente. Então, sim, o que a gente faz? A gente ensinava a galera, fala assim, galera, beleza, começou a treinar, a pessoa vai comprar um pacote com você, vai. Já pega o cartão de crédito da pessoa, já pega o endereço da pessoa e já coloca na conta que você vai mandar para a pessoa o fato que vai estar chegando um Kettlebell na casa da pessoa com a garrafinha com o seu nome, com a toalhinha com o seu nome, a camiseta de treino com o seu nome, e esse é o seu business.
Caralho,
fudido. A partir daí, você pega e fica muito mais fácil você treinar a pessoa pela câmera. Agora, se você é um treinador que oferece a possibilidade de treinar, porque para o Kettlebell pela câmera, a câmera está paradinha, o cara está paradinho no cantinho ali, ó, 1 metro por 1 metro. Todo mundo tem 1 metro por 1 metro para fazer swing. Talvez você não tenha um espaço grandão na casa, mas o Kettlebell proporciona você fazer exercício num espaço muito pequeno. Então, a facilidade do espaço na casa do cara, o preço, o tempo de vida de um Kettlebell, né? Porque se você for muito relaxado para zoar o Kettlebell. Não é caro comparativamente com a outra coisa que as pessoas compram, que é a esteira. A esteira vai custar, sei lá, 5, 10 mil reais. Um Kettlebell iniciante, um Kettlebell de 16 para homem, um de 12 para mulher, vai custar entre 200 e 500 reais.
Sim.
Não sei o preço exatamente que está aí.
É isso
mesmo. Só que as empresas que vendem Kettlebell estão desesperadas para fazer parceria com treinadores que vendem Kettlebell para elas. Então, a gente entrou em contato com a Alpha Equipamentos. Quando eu lanço o curso, eu falo assim, viu, dá um desconto aí para eu poder dar no curso. Os caras falaram assim, ah, beleza, dou 25% de desconto. Beleza, você faz o curso, você ganha um negocinho um lá, um voucherzinho e tal. A moça da Alpha Equipamentos falou assim, ô louco, mano, como assim? Você mandando todos esses clientes para mim? Eu não sabia, mas ela me adorava. Porque tanta gente foi comprar os Kettlebells dela. Só que, sim, de novo, isso é oportunidade da galera se ligar e falar assim, lógico, meu, entra em contato business com uma empresa, sim, e faz business. Isso proporciona com que o valor agregado ao treinador aumente muito. Porque você não está mais só treinando a pessoa. Você está cuidando dela, você está fazendo com que ela tenha uma academia na casa dela. Você ensina ela como comprar um tripézinho, como que faz para colocar o celular, deixa o celular mais longe, põe no chão quando é exercício assim, põe no alto quando é exercício assim. Você cria um ambiente de sucesso. A gente fala muito disso, de criar um ambiente de sucesso. E o que quer dizer com isso? Em qualquer situação, faz com que a vida da pessoa fique mais fácil. Então, se, porra, em São Paulo, você está em Sampa, né?
Estou.
Em São Paulo, quanto tempo demora? Você só vai me falar que você mora do lado da academia.
Eu moro do lado da academia.
Então é sacanagem. Qualquer lugar que você vai chegar em São Paulo... Mas você sabe, né? Sampa, tipo, meu, você vai na academia, você 30, não, 45 minutos, ó, só para você estacionar.
Para você ter uma ideia, eu devo ter saído daqui da região. Eu moro bem no ponto entre Perdidos e Barra Funda, Pacaembu e Higienópolis. Eu moro
aonde?
Bem
aqui. Na Cardoso?
Não, eu moro na Conselheiro Brotero.
Tá, eu morava na Cardoso, lá embaixo, quase perto
do Palmeiras. Então, você morava perto do box, morava perto da Samba, que foi o box do Thiago.
Tá,
né? Aquele que abriu e tal. Não é mais dele hoje, mas é lá que eu trabalho. Então, 4 minutos a pé, eu tô no box. Pra você ter uma ideia, eu tô em São Paulo, vai fazer 2 anos agora, né? Dia 23 de setembro, vai fazer 2 anos que eu tô aqui em São Paulo. Se eu sair daqui, do bairro aqui, ó, da minha bolha, mais de 20 vezes foi muito. Não saio de jeito nenhum, a não ser que eu seja obrigado.
Você sabe o trampo, né, cara? É longe, tudo demora.
Qualquer coisa, você entrou num carro, você ficou meia hora. Você entrou num carro, você ficou meia hora no carro.
Exato. Então, se você faz parte da pessoa não ter que fazer mais isso, porque você criou um sistema onde a pessoa pode treinar mais sem ter que gastar isso, o seu valor como profissional aumenta. Só que isso, você transfere isso para o preço da sua hora aula, eventualmente. Entendeu? Então, eu acho que essa possibilidade do cara estar criando uma alternativa para o que ele faz na academia com você, que daí é você, é a experiência que você está causando para o cara na hora aula, eu acho que aumenta muito as possibilidades de você ter ganhos nas horas que você não está com a pessoa.
Com certeza.
Entendeu? Porque se você fala assim, ó, eu treino 2 vezes e eu passo 2 treinos, são 4 treinos na semana. Só que você trabalhou 2. Então, você não vai cobrar 4 vezes a hora aula da pessoa, mas aquelas 2 horas que você cobra, você pode cobrar mais, porque o cara sabe que está treinando 4 vezes naquela semana. Sim. Então, é uma questão de logística, só que essa ferramenta proporciona que você faça isso de uma maneira fácil. Entendeu? Então, é fácil de você criar um sistema, e daí você tem que criar esse sistema. Sabe? Você monta lá a sua página, o seu site, tal, 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 e quando você vende o seu serviço, coloca isso de um jeito claro. É isso que a gente faz. Por isso que o meu preço é maior. Por isso que eu valho mais. Né? Então, eu acho que tem tudo isso que faz com que... Cara, e isso ninguém tá fazendo, cara. Me dá um desespero. Eu falo assim, se eu estivesse no Brasil, eu ia fazer. E aqui em Portugal, tô tentando fazer minha equivalência. E daí, puta, deu um rolo que a faculdade que eu mandei, os créditos eram diferentes. Daí eu tive que fazer um outro processo. Então, eu não posso trabalhar como treinador aqui.
Entendi. Ainda.
Mas eu olho pro... E aqui, velho, nem tem kettlebell. Aqui, o kettlebell Kings, do Marco Martinez lá, eu importei não, eu pedi para eles estavam com os kettlebells já em Amsterdã, eles estão exportando para a Europa. Daí entrei em contato e falei assim, viu, vocês não têm interesse em fazer nada, porque ninguém está fazendo. E, só que aqui é um mercado que eles pagam muito mal e tem muito pouco dinheiro para ser gasto.
Entendi.
Então, é difícil. Personal trainer não é visto como uma coisa...
Essencial.
É, eles são um pouco conservadores em relação à atividade física, para eles andar no parque, tem muita natureza, tal, que Entendi. Eu acho super legal também, Ótimo. Mas pensando no aspecto profissional, é mais difícil. Então, para mim, o que eu vou fazer aqui é curso, fecho com uma academia, vou lá, dou um curso final de semana, formação, aprendo kettlebell, tal, trabalho dois dias de curso, sei lá, 16 horas de curso, e dou a formação para os caras, e daí passo o curso digital, que é o Kettlebell Evolution, e deixo a galera... Daí tem todas as aulas. E o que eu faço no Kettlebell Evolution, que é legal, que encaixa nessa mesma teoria de como treinar pessoas. É um curso que ensina tudo, né? Correções, como melhorar, como corrigir, quais exercícios, como executar. Mas a parte legal é que a gente faz um modelo, que a gente faz lançamentos, né? Abriu o curso, tem 1 mês para fazer o curso. Você tem 1 ano para acessar todas as aulas. Mas nesse primeiro mês, eu quero que eles aprendam os movimentos básicos. Então, a gente tem grupo de WhatsApp e toda sexta, todo mundo manda o treino da semana e eu faço análise individual de cada treino por voz. Então, eu dou um reply naquele vídeo. Então, cada pessoa que está fazendo o curso não está só olhando a correção dele.
Sim.
Ele está olhando a correção de todo mundo que está na turma. E daí você exercita o olho clínico de... Ah, esse cara está fazendo isso, aquele cara, aquele é o erro. Então, a gente criou um sistema que aqui de casa eu consigo fazer. Então, seria o mesmo sistema de treinar pessoas à distância, mas as pessoas que eu treino são professores. Sim. Então, e é redondinho, cara. E fica legal porque o cara põe a câmera, filma, paradinho, e dá para você fazer tudo. Que é, acho que é o CrossFit que fez isso de sempre, né? Que era o lance de mostrar os vídeos e tal. Você tinha que fazer o upload dos vídeos. Então, é muito legal esse processo.
É, o fórumzinho lá fazia sucesso antigamente no .com. É, bom, Falando em curso, né? O que que tem? Tem alguma coisa aberta? Não tem nada aberto?
Cara,
é
a gente está abrindo, tá abrindo o Kettlebell Evolution agora, está começando setembro, então como eu estava de férias, eu estava nos Estados Unidos, eu fui para Los Angeles, fui para Nova York e tal, cheguei antes de ontem, daí o Santi foi para o Brasil, vou ter essas reuniões agora, eu acho que a gente vai abrir uma turma nova do Kettlebell Evolution agora em setembro, então se não for na segunda semana, na terceira semana, tipo nessas primeiras semanas. Então, para a galera que estiver interessada, é só seguir a gente no perfil, que daí a gente começa a fazer todas as postagens relacionadas Sim. ao curso e tal. Quem quiser entrar em contato em relação a isso, só entrar em contato. A gente está remodelando a maneira como a gente está vendendo os cursos. Então, a gente vai tentar colocar os cursos no perpétuo. Então, quem quiser comprar, vai lá e compra. Porque antes a gente fazia lançamento.
Sim.
Mas cada lançamento acabou que, pela estrutura que a gente tem, acaba sendo muito trabalho cada lançamento. Então, a dedicação... no lançamento, acaba tirando o esforço do curso, a atenção que a gente quer dar para o curso. Entendi. Então, a gente está pensando em colocar a venda, tipo, vende sempre,
venda todo
mas
santo
começa...
dia, ladeirinha.
Mas não começa todo santo dia, igual ladeirinha. A gente começaria no começo do mês, porque a gente quer acompanhar a galera fazendo para poder fazer essa correção.
Então, vocês não vão ter mais aquele trabalho. A gente já mudou para a internet agora. Trabalho na internet agora. Então, vocês não vão fazer mais aquele lançamento grande, mas vocês vão lançar todo mês. É basicamente isso.
A gente vai abrir turma todo mês.
Isso.
Mas fica sempre à venda. Então, vamos dizer que vai abrir uma lança, no, vai abrir uma turma no primeiro dia do mês e você quer comprar 15 dias antes.
Você compra e começa
mas
naquela
você começa turma. Eu acho que esse vai ser o modelo, porque... cada vez mais a gente está vendo que tem uma demanda muito grande para a galera que quer aprender Kettlebell, e a galera acaba olhando no YouTube, a galera acaba olhando em fontes, cada um de um lado, e daí a galera começa se confundindo com o Guirevoy Sport, que é o Kettlebell de competição, e daí a galera que vem do CrossFit fica pensando no CrossFit, do Kettlebell dentro do CrossFit, e cada coisa é uma coisa, acho que cada coisa tem o seu lugar, mas a galera acaba se confundindo, porque vai misturar a técnica de um no outro, acaba machucando, porque você errou o que usar em qual momento. Então, esse curso ele é redondinho de aprendizagem. Passo 1 para começar o primeiro dia de treino. Então, eu terminei um e-book agora, que eu vou disponibilizar para a galera que tem interesse, que é como treinar o seu primeiro treino de Kettlebell com seu cliente. Então, é entender a psicologia do cara quando ele chega pensando em balançar uma bola de ferro na cabeça, o medo, lidar com outras coisas... antes de você começar a ensinar o Kettlebell, que eu acho que é importante de olhar e fazer o cara ter essa consciência e desse processo educacional. Então, eu fiz esse e-bookzinho. A gente vai começar a disponibilizar. Eu já, mudei os vídeos e tal. Ele tá, é um e-book novo que a gente não fez. Estou gravando essa semana os ads para começar a colocar a venda dos cursos. E daí a gente vai começar a vender de novo, cara. Eu acho que cada vez mais a gente vai investir mais no lance do Kettlebell. O lance do tridimensional é uma coisa muito específica e a gente está vendo que os caras, para entrar nesse mundo, eles têm que estar num momento profissional mais lá na frente, porque é o cara que quer entender os porquês que ele fez a vida inteira, mas não parou para pensar. Então, é muito mais difícil de fazer a galera entender essa necessidade desse conhecimento. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais focar em mais Kettlebell. Então... com certeza a gente vai fazer mais coisa junto, Axel, enquanto você está aí migrando para essa direção.
Pô, e até um feedback meu, né? Você falou, não, fica ligado no curso e tal, não sei o quê. A primeira coisa que eu fiz deve ter um mês, né? Que eu acho que eu mandei um direct lá, quando eu falei, cara, ó, é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer essa porra agora que eu vou mergulhar de cabeça, vou começar a mudar mesmo. Eu falei, caralho, eu entrei no link, eu achei o link em algum lugar, eu entrei no link e tava encerrado as inscrições, né? Daí eu falei, puta merda. Aí eu mandei mensagem, quando que vai abrir? Aí eu entrei no link da mentoria para ver o que que era, para saber se era mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vi que não era e tal. Aí eu falei, caralho.
A mentoria é um lance todo de carreira. É tudo isso que a gente falou um pouco das ideias de carreira, mas é um lance de carreira profissional. Tanto que na mentoria, o que a gente faz em relação à parte técnica, a gente dá os nossos cursos digitais para a galera da mentoria. Então eu falo assim, vai assistir as aulas técnicas e volta com perguntas. Sim. Mas o nosso tempo vai ser em tirar você do lugar que você está e colocar pelo menos um ou dois passos para cima na carreira profissional. Então, a parte digital, a parte de comunicação, a parte de como montar, apresentação para vender suas ideias, vender seus cursos, vender seu trabalho, sim, como você ter toda a parte de financeira, de logística, de business, toda a parte de planilhas, toda a parte de cobrança, captação de cliente, retenção de cliente, que é uma coisa diferente da parte técnica, sim, mas é isso que faz com que você tenha sucesso na carreira, né?
E coisa que não é ensinada na faculdade, não, nem em lugar nenhum, né? Então,
não, tipo, eu tive administração e economia na faculdade, os caras ensinavam, era na FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP, uhum, pô, os caras ensinavam sobre inflação, sobre a economia mundial e tal, mas não ensinava você a abrir
o
seu negócio.
O prático não ensinava.
Então a gente fez, né, você tem isso como crédito, mas o cara na prática não ensina nada disso. Então a gente tentou juntar tudo que a gente sabia nesses 20 anos nos Estados Unidos, né, que a gente aprendeu muita coisa lá. O Santi tem consultoria de business até agora, tem um estúdio, né,
sim,
super bem sucedido no Upper Side. E trazer isso para a galera no melhor das nossas possibilidades. E estamos aí, né, cara, correndo e tentando trazer a galera para compartilhar, para aprender essa coisa que trouxe tanto prazer para a gente, né?
Porra, cara, Thiago, sinceramente foi um prazer, cara, trocar essa ideia contigo. Espero
prazer
que
é
seja
meu,
a primeira, né? A gente tem boa, muita coisa pra falar ainda.
Pô, o que você precisar, só você dá um toque, cara. Tipo, o meu horário aqui é bem tranquilo, eu só tô 4 horas na frente do Brasil. Então,
sim,
eu sei que é cedão aí pra você, mas aqui eu tô de tarde.
Não,
então,
aqui
é tranquilo.
Aqui é todo dia, aqui é 5 a.m. Club, todo dia 5 da manhã a gente tá fora da cama já, primeira aula é 5h30.
Então tem tempo pra caramba, porque a galera tá dormindo normalmente. Tipo, a minha manhã é muito calma, porque tá todo mundo na cama, tanto dos Estados Unidos, sim, quanto do Brasil. Então pra mim eu faço futebol ali na praia, 3 vezes por semana, daí hoje eu fui no parque com as crianças, que eles estão de férias ainda, né, última semana. Mas o que você precisar, a gente tá aí, cara, trocamos ideia, sem erro, é um prazer.
Galera, olha só, o link vai sair provavelmente na primeira ou na segunda semana de setembro esse episódio. Então o link, se já tiver o link do curso, eu vou deixar aqui nas notas. Se não, tá aqui na descrição o link do Instagram, né? O perfil do Instagram, acho que é o melhor lugar mesmo pra galera procurar, sim, e quem se interessar. E aguardem mais conteúdo. Mais uma vez, muito, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, valeu, seu obrigado, e foi uma honra trocar ideia aí, cara.
Um abraço.
Abraço.